dia 11 de março de 2021. Começa agora a transmissão da 12ª reunião ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Sejam todos bem-vindos a esta casa e agradecemos de forma especial a quem nos acompanha pela transmissão da TV Câmara. Essas e outras reuniões aqui da Câmara Municipal são transmitidas ao vivo pelos nossos canais oficiais, como nossa página do Facebook, nossa página lá também do YouTube, na TV Candidez pelo canal 13, e também ela sempre será salva em nossa página lá do YouTube. A reunião ordinária é reprisada todas as terças e quintas-feiras pela TV Candidez a partir da meia-noite. De hoje, você pode acompanhar a partir da meia-noite a reprise desta reunião que vai começar agora. Agora eu chamo a atenção para as orientações importantes, principalmente pois estamos no momento de pandemia, de maior crise e agora na onda vermelha. Pedimos para que todos mantenham o distanciamento e utilizem somente os bancos aqui do plenário que estiverem com esse adesivo branco. Nós fizemos isso para que as pessoas que estejam no plenário mantenham o distanciamento. É necessário que todos mantenham o uso da máscara durante todo o tempo que estiverem nesta casa. E também, volto a reafirmar que a Câmara Municipal de Divinópolis segue todos os protocolos sanitários e, por isso, lá na portaria confere a temperatura e oferece álcool em gel a todos os presentes aqui na Câmara Municipal. Na reunião de hoje, há dois projetos de lei de autoria do Executivo Municipal na ordem do dia. Desejo a todos os vereadores uma ótima tarde de discussão e uma ótima tarde de trabalho. E para a abertura oficial da reunião ordinária, eu passo a palavra agora ao presidente da Câmara, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 11 de março de 2021, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 12ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Wesley Jarbas fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito do vereador Neiburg a leitura de um artigo da Lei Orgânica do Município.
Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seus interesses particulares, ou de interesses coletivos ou geral, que serão prestados no prazo de 15 dias. Artigo 7º.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas e Neiburger. Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito, senhor secretário, por favor, proceda a leitura das correspondências do expediente.
Escrito para a Tribuna Livre. Wilson Luciano Pinho. Tema: Copasa, água. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei número CN-049-2021. Estabelece condições para instalação de passagem de nível no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências, de 9/3/2021. Autoria, vereador Edson Souza. Quórum, maioria simples. Do Executivo. Primeiro, projeto de lei número EN-015-2021. Dispõe sobre a concessão do prazo de 2 anos
ajuda que depois chega na hora, já foi a outra.
Dispõe sobre a concessão do prazo de 2 anos para o cumprimento da condição fixada na Lei número 4.797, de 26 de junho de 2000, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de propriedade do município para o Movimento das Crianças Isabel Maria Chaves, de 9/3/2021. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. Segundo, projeto de lei número EN-021-2021. Altera a lei número 8.480, de 23 de julho de 2018, que dispõe sobre a organização e estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Divinópolis. Fixa princípios, normas, diretrizes de gestão, estrutura, órgãos, cria cargos, altera os anexos 1, GH 2 a 8, da lei número 6.655, de 1º de novembro de 2007, que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores do Poder Executivo do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. Terceiro, projeto de lei número EM-022-2021. Altera a lei número 8.798, de 5 de março de 2021, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde, na Secretaria Municipal de Assistência Social, na Secretaria Municipal de Administração, Orçamento, Informação, Ciência e Tecnologia, na Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos e na Secretaria Municipal de Fiscalização e Obras Públicas e Planejamento, o crédito adicional suplementar no montante de R$ 12.977.683,81. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. Emenda de número CM10-2021. Ao substitutivo do projeto de lei número CM019-2021. Aditiva. Primeiro, acrescentar o artigo 2º do projeto, inciso 5º, com a seguinte redação. Artigo 2º. 5º. Validade, fabricação, lote e laboratório. Divinópolis, 8 de março de 2021. Vereador Wesley Jarbas. Emenda de número 011-2021. Ao substitutivo do projeto de lei número CM019-2021. Modifica. Primeiro, o inciso, parágrafo 2º do artigo 2º, do projeto de lei número CM019-2021, passa a tramitar da seguinte redação. Artigo 2º. 2º, data da aplicação da vacina. 2º, o artigo 3º passa a tramitar com a seguinte redação. Artigo 3º. Ficam incumbidos os gerentes responsáveis de cada unidade de saúde reportar à Secretaria Municipal de Saúde os dados contidos nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5º do artigo 2º por e-mail ou por outro meio digital para minuciar a publicação da lista de que se trata essa lei. Vereador Wesley Jarbas. Emenda de número CM14-2021 ao projeto de lei número CM046-2021. Modifica. Artigo 1º altera a redação do artigo 1º do projeto de lei número 46-2021, conforme a seguir. Parágrafo único. O documento deverá ser encaminhado e protocolado na Câmara Municipal de Divinópolis, com antecedência mínima de 3 dias, constando data, horário e pauta da reunião mencionada, bem como enviado ao e-mail oficial da presidência no mesmo prazo. Quem encaminhará o documento para o e-mail institucional de cada um dos vereadores dentro do prazo máximo de 24 horas, contando do recebimento. Vereadora Lohana França. Ofício Segov 446-2021. Responde indicações. Ofício 035-2021, CEMUSA, vereador Wesley Jarbas. Ofício 035-2021, CEMUSA, vereador Zé Braz. Ofício Segov 448-2021, assunto, responde requerimento. Ofício 035-2021, CEFAS, vereador Rodos Zé Milton. Ofício 523-2021, censur, vereador Rodson Zé Milton. Ofício número 035-2021, CEFAS. Excelentíssimo senhor, chefe de gabinete do prefeito. Assunto, requerimento número 025-2021. Prezado senhor, com os cordiais cumprimentos à Secretaria Municipal de Fazenda, com o objetivo de zelar pelas informações financeiras e dar transparência às prestações de contas do município público, do patrimônio público, vem encaminhar os relatórios contábeis conforme solicitados nos itens 2, 3, 6 do ofício supracitado. Relativos à arrecadação e destinação da contribuição da iluminação pública municipal. Gabriel José Vivas Pereira, secretário municipal de Fazenda. Ofício Censura número 523-2021. Informações de assunto. Assunto, resposta ao requerimento número 025-2021, Câmara Municipal, vereador Rosa Zé Milton. Prezado senhor, com cordiais cumprimento em resposta ao requerimento, ao referido requerimento, seguem anexas as informações solicitadas nos itens 1, 4 e 5. Leonardo Capanema Deodato, diretor administrativo. Sem mais, senhor presidente.
Solicito, secretário, a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos e voto pesar.
Indicação número 332-2021, solicitando a possibilidade de realizar a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Itambé, no bairro Planalto. Vereador Ademir Silva. Indicação número 333-2021, solicitando a possibilidade de realizar a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Nossa Senhora Aparecida, no bairro Planalto. Vereador Ademir Silva. Indicação número 334-2021, solicitando a possibilidade de realizar a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Antônio Anacleto de Souza, no bairro Dilda Barros. Vereador Ademir Silva. Indicação número 551-2021, solicitando a possibilidade de providenciar iluminação pública nos locais abaixo relacionados. Rua Marechal Deodoro, em toda sua extensão, bairro São Geraldo. Rua José Ferreira Maia, em toda sua extensão, bairro São Sebastião. Vereador Diego Espino. Indicação número 552-2021. Solicitando a possibilidade de providenciar iluminação pública e revitalização da Praça do Esplanada, na rua Professor Jael, com rua Mestre Pedro Silva. Vereador Diego Espino. Indicação número 581-2021. Que seja estudado a possibilidade de providenciar uma capinha de limpeza nos terrenos do município, localizado nos locais abaixo relacionado. Rua Anderson Arantes Pereira, próximo ao número 221, em toda a sua extensão, bairro Manuel Valinhas. Canteiro da rua José Simão e canteiro da rua Valdemar da Silva Melo, ambos no bairro São Caetano. Avenida Governador Magalhães Pinto, no bairro Alençuque, próximo à siderúrgica TGM, TMG. Rua João de Barro, próximo ao número 340, bairro Serra Verde. Rua Dom Pedro II, bairro Vila Cruzeiro. Rua País, bairro Vila Cruzeiro. Vereador Diego Espino. Indicação número 124-2021. Que seja encaminhado ao senhor prefeito Gleidson Gontijo de Azevedo para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade que seja feito o patrulhamento na rua Luzia Jacinta de Jesus, entre rua Santarém e Aracaju, no bairro Nova Holanda. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 125-2021. Que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Gleidson Gontijo de Azevedo para que seja estudada junto ao órgão competente a possibilidade de que seja retirada entulhos na rua Liberdade, entre rua Itararé e rua Vera Cruz, nas proximidades do campo de futebol do bairro Icaraí. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 126-2021. Que seja estudada a possibilidade de que seja feito o patrulhamento com colocação de escória e compactado com rolo na rua Carine, entre as ruas Liberdade e Bela Vista, no bairro Icaraí. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número CM 212/2021, solicitando que seja providenciada a instalação de postos de iluminação da rede pública, luminária e lâmpada, na rua Gumercindo Guimarães, próximo ao número 170, bairro Mangabeiras. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM 229/2021, que seja providenciada a instalação de luminária e lâmpada na rua B, bairro Chácara Santa Mônica, comunidade do Cachoeirinho. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM 221/2021, que seja concedido ao contribuinte inadimplente anistia de multas de mora e a remissão de juros do IPTU em nosso município. Vereador Flávio Marra. Requerimento número CM 058/2021, solicitando informações referentes ao número de loteamento que há no município de Divinópolis e quantos lotes sem edificação existe em cada loteamento, bem como a localização dos mesmos no município. Vereador Flávio Marra. Requerimento número CM 074/2021, através do órgão próprio, relação dos bairros sem o serviço de rede de esgoto no município de Divinópolis. Vereador Flávio Marra. Requerimento número CM 075/2021, que seja requerido através do órgão próprio, neste caso a Secretaria de Meio Ambiente, relatório do impacto ambiental do esgoto in natura lançado diretamente no Rio Itabirica, no município de Divinópolis. Vereador Flávio Marra. Requerimento número CM 076/2021, que seja requerido através do órgão próprio, neste caso Secretaria Municipal de Saúde, relatório das consequências e implicações sanitárias causadas pela falta de tratamento de esgoto do município de Divinópolis, bem como reflexo na qualidade de vida e saúde da população. Vereador Flávio Marra. Requerimento número CM 085/2021, que seja requerido informações do órgão próprio, o motivo pelo qual o relógio de ponto dos servidores do Crevisa está localizado em lugar diverso e distante do local de trabalho. Vereador Flávio Marra. Indicação número 557/2021, para que seja realizada a operação tapa-buracos na rua Bolívia, em toda sua extensão, que liga do bairro Santa Rosa ao bairro Nações. Vereador Hilton de Aguiar. Indicação de moção de pesar, número CN17/2021, pelo passamento de Euler Nogueira. Vereador Hilton de Aguiar. Moção de pesar número CN18/2021, pelo passamento de Pedro Gontijo Neto. Vereador Hilton de Aguiar. Indicação número CN094/2021, para que possa encaminhar o pedido de recomposição de pintura de faixa para pedestres no entorno da praça Dr. Duplo Pinto de Aguiar, assim como as faixas na rua Goiás, em frente ao Colégio Estadual Santo Tomás de Aquino, no bairro Porto Velho. Vereador Israel da Farmácia. Indicação CM número 536/2021, solicitando a realização de estudos para implantação de faixas elevadas com pintura estratigráfica vermelha na rua Ouro Fino, esquina com rua Ouro Preto, no bairro Espírito Santo. Vereador Josafá Anderson. Indicação número CM 541/2021, solicitando a realização de operação tapa-buracos na rua Carbonita, esquina com rua Afrano Peixoto, no bairro São Judas. Vereador Josafá Anderson. Indicação número 546/2021, solicitando a realização de operação tapa-buracos na rua Caratinga, entre a Avenida Amazonas e rua São João del Rei, no bairro São Miguel. Vereador Josafá Anderson. Indicação número 469/2021, para que seja estudada a possibilidade de construção de um acesso interligando a rua Coelho Neto, bairro Xanador, à rua Alves de Azevedo, bairro Bela Vista. Vereadora Lohana França. Indicação número 478/2021, para que seja estudada a possibilidade de adequar a pavimentação da rua Noel Rosa, no bairro Bela Vista, nas proximidades da escola Hermínio Gorgozinho, bem como a construção de calçada para pedestres. Vereadora Lohana França. Indicação número 479-2021, para que seja estudada a possibilidade de implementação da iluminação na rua Castro Alves, nos quarteirões entre a rua Guapé e rua Noé Rosa, no bairro Bela Vista, bem como adequação da pavimentação da pista de rolamento e construção de calçada de pedestres. Vereadora Lohana França. Indicação número 440-2021. Que seja encaminhada este ofício ao chefe do Poder Executivo, prefeito Gleice Gontijo de Azevedo, solicitando à Secretaria de Obras poda de árvore na Avenida Amazonas, número 111, no bairro Vila Belo Horizonte. Vereador Rodson de Zanilton. Indicação número 464-2021. Que seja encaminhada este ofício ao chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito Gleice Gontijo de Azevedo, solicitando à Secretaria de Obras a limpeza e capina na rua Gustavo Corzão, entre as ruas Campo do Meio e Marechal Castelo Branco, no bairro São Judas. Vereador Rodson Zamilton. Indicação número 509-2021. Solicitando que seja feita a operação tapa-buracos na rua Severino Azevedo, entre rua Bruxelas e rua Roberto Nunes Azevedo, no bairro da Vanuse. Vereador Rodson Zamilton. Indicação número 579-2021. Solicitando patrulhamento da estrada rural da comunidade de Amadeu Lacerda, na zona rural. Vereador Roger Viegas. Indicação número 580-2021. Solicitando uma operação tapa-buracos na rua Coronel Júlio Ribeiro, entre as ruas Professor Jael e São João del Rei, na rua São João del Rei, em toda a sua extensão, no bairro Esplanada. Vereador Roger Viegas. Indicação número 584-2021. Solicitando uma operação tapa-buracos na rua do Contorno, entre a Avenida 1º de Junho e Avenida Antônio Olímpio de Moraes, no bairro Centro. Vereador Roger Viegas. Indicação número 357-2021, solicitando a possibilidade de reforma dos quebra-molas situados na rua Orives Batista Leite, no bairro Santa Teresa, entre a rua Barcelona e rua Raimundo, entre a rua Maria Elisa Valadares e rua Oswaldo Ramos. Vereador Sebras. Indicação número 358-2021, solicitando a possibilidade de instalar um quebra-molas na rua Orives Batista Leite, no bairro Santa Teresa, entre a rua Teófilo Otoni e rua Camélia Campos. Vereador José Brás. Indicação número 422-2021. A possibilidade de realizar a instalação de pelo menos um poste de iluminação na rua Francisco Machado Filho, esquina com rua Lavínia, no bairro Antônio Fonseca. Vereador José Brás. Requerimento número 053-2021. Solicitando a relação do projeto de saneamento, caso haja, para a troca das lâmpadas atualmente existentes por lâmpadas de LED, sendo este retorno positivo, solicito que informe o andamento de tal. Vereador Zebras. Requerimento 054-2021. Solicitando o relatório do andamento de instalação da rede de telefonia e internet nas áreas rurais da cidade, bem como quais comunidades já foram beneficiadas e quais ainda não fazem uso fruto do serviço. Solicite que encaminhe também o cronograma de instalação nessas últimas. Vereador Zebras. Requerimento 096-2021. Solicitando relatório de gastos da pasta 5 meses antes da troca da sede da secretaria para a sede oficial da secretaria e do atual andamento. Vereador Zebras. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário Zebras, pela leitura nessa tarde. Passa a palavra para a tribuna livre. Quero convidar aqui o senhor Wilson Luciano Pinho, que irá falar sobre a Copasa, para se dirigir à tribuna, informando ao tribuno que ele assinou um termo de responsabilidade, conforme o artigo 267 ao 270 do regimento interno dessa casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que consta na inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário. Com a palavra, o senhor Wilson Luciano Pinho. Seja bem-vindo.
Obrigado. Senhor presidente, pode tirar a máscara? Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, o pessoal que nos assiste em casa, a todos vocês, o meu cordial boa tarde. Meu nome é Wilson Luciano Pinho, mais conhecido como Zicão, e eu venho falar de um assunto que, se valesse dinheiro esse nome Copasa, Divinópolis seria a cidade mais rica do Centro-Oeste Mineiro. Porque é o seguinte, prezados senhores, a Copasa é muito questionada e pouco cobrada com respeito às suas obrigações contratuais. Foi tema mencionado nas últimas eleições e, por que não dizer, nos últimos anos. Sendo essa uma das maiores empresas do setor do estado de Minas Gerais ou do Brasil, ela não tem culpa pelos maus serviços prestados à nossa cidade. A culpa é do legislativo e do executivo do passado, que não fiscalizaram com merecida atenção os contratos assinados em 2013 e, o pior, os aditamentos de 2018, 2016 e 2018. E esperamos que essa falta de fiscalização não seja uma característica da atual legislatura, que até com certo atraso, quero parabenizar a todos aqueles vereadores que voltou para essa casa, aos reeleitos e aos que conquistaram uma cadeira e estão aqui para nos representar. Senhores e senhoras vereadores, todos nós sabemos que todos os contratos que firmamos na vida, seja financiamento habitacional, compra de veículo, aluguel, se não for cumprido, nós somos executados e convidados a retirarmos do imóvel ou a devolver o veículo. E até mesmo com a própria Copasa, se você não pagar a conta, ela vai lá e corta a sua água, e se você mexer no relógio, ela arranca o relógio fora. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Por que não cobrarmos da Copasa a responsabilidade do contrato firmado com o povo de Divinópolis no que se diz respeito às suas obrigações? Ora, meus amigos, eu faço parte de um grupo que chama Vigilante do Legislativo. E vou dizer o porquê que eu fiz esse grupo. É igual aquele cara que morreu, chegou no céu, chegou perto de Deus, falou: Deus, eu sempre pedi a voz para me ganhar na Mega Sena, numa loteria, e o Senhor nunca me favoreceu. Ele falou: mas você nunca julgou. Então o povo não pode reclamar, uma vez que ele não acompanha e não faz o seu papel aqui de vigilante do legislativo. Porque afinal de contas é o povo que os colocou aqui. Correto? Então nós do grupo Vigilante do Legislativo, nós estamos vindo a essa casa pedir o apoio dos senhores vereadores, exigindo que a Copasa ressarça ao povo de Divinópolis as taxas cobradas ao longo desses anos referentes aos serviços não executados. Ó, tudo que você compra que você não paga lhe é tomado. Esses contratos assinados com ela e ela não cumpriu, nós estamos pagando. Meus amigos, eu tive que fazer uma conta. É aquela conta, como diz, chamada conta burra. Se no meu cálculo, na minha conta, das taxas que a Copasa cobra, deu em 7 anos uma média de R$3.000. Vamos colocar isso igual para toda a população de Divinópolis? Olha quantos milhões que nós estamos falando nisso aí, gente. De que maneira que nós estamos pedindo isso? Que ela isente a população de Divinópolis das contas de água até que o valor que ela nos cobrou seja ressarcido ao povo. Parece uma loucura falar isso, mas não é não. Porque nós vamos buscar isso através de assinaturas e baixas assinadas com o povo de Divinópolis, que pagou milhões a essa empresa, que eu costumo dizer, ruim com ela, pior sem ela. Ela é mal cobrada, mas ela é uma grande empresa, porque na minha casa nunca faltou água. Então ela tem que ser bem cobrada por essa casa e pelo executivo. Entendemos, senhores e senhoras, que estão sentados nessas cadeiras por representarem a maioria dos eleitores dessa cidade. Portanto, possuem condições para acionarem a população e estar conosco no nosso propósito, vez que tem como objetivo beneficiar as casas e moradores dessa cidade, inclusive a dos senhores e dos seus parentes. Correto? Além disso, vimos nessa oportunidade de solicitar aos senhores e senhoras a disponibilizar os componentes das suas assessorias, que são as das melhores, jurídicas, de vossos gabinetes, para que nos auxiliem nas questões legais e jurídicas que estamos levantando nessa ocasião. Ora, meus amigos, eu fui numa convenção há muitos anos atrás, em São Paulo, e veio representantes do Brasil inteiro. E o diretor lá chegou, sentou e falou assim: eu não vou falar nada, eu vim aqui para escutar vocês. Vocês é que estão na rua, vocês é que vão trazer para mim as demandas. E tinha um sujeito lá que ele toda hora fingia de levantar a mão e abaixava. O diretor, vendo aquilo, questionou. Ele falou: por que você está com vergonha de falar? Falou: ah, estou com medo de falar alguma coisa besteira. Ele falou: fala. Porque pode ser nessa besteira que esteja a solução dos nossos problemas. Então, senhores, o que eu estou pedindo aos senhores, eu tirei uma cópia dessa minha fala para cada um dos senhores, não sei se eu entrego aqui ou se entrega no gabinete, é pedir, cobrar desta empresa aquilo que foi pago que ela não cumpriu. Eu quero agradecer a todos vocês por terem me ouvido em silêncio e desejar-lhes esses 4 anos, um pouco menos, de muita felicidade, muito trabalho, porque tem tudo para dar certo. Nós estamos com um executivo bacana, uma turma bacana, o Edson Souza, o nosso líder aí do governo, chegou aí, meu amigo, o Eduardo, o Josafá, o Fabinho, enfim. Vamos trabalhar, gente. Vamos colocar essa cidade de novo como a princesinha do Oeste. Muito obrigado e boa tarde a todos.
Obrigado, seu tribuno. Wilson Luciano Pinho. Passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios de comissões, relatórios finais de comissões. Informamos que os senhores vereadores terão prazo de 8 minutos prorrogado por mais 2 para suas apresentações. Vai falar? Para relatório de comissões finais, vereador Josafá.
Boa tarde, senhor presidente. Todos que estão presentes, relatório da Comissão de Administração Pública. Senhor presidente, já está confirmado não vamos chamar de audiência pública, mas reunião especial que ocorrerá no plenário da casa no dia 15, às 14 horas, segunda-feira próxima, com a Nascente das Gerais. Então, relatório final é que está confirmado a presença da Nascente das Gerais, Copasa, a CID e outras entidades mais. Então a gente vai estar abordando e está cobrando da Nascente das Gerais o que foi colocado, que é a paralisação das obras, por parte da Prefeitura também está confirmado, CETRANS, Procuradoria, para a gente estar cobrando a questão documental, que segundo a Nascente das Gerais é o que está travando as obras, né, que foi feito um acordo, né, foi lido nesta casa, aprovado nesta casa, projeto de lei doando um terreno, em contrapartida 3 obras, e as 3 obras não iniciaram, e também o município ainda não passou esse terreno para o Estado. Então está esse imperílio aí. Então a gente está fazendo essa reunião especial, queria aqui falar que a Alexandra Galvão, né, solicitou, esse vereador acatou como presidente, agradeceu ao presidente desta casa. Então, segunda-feira, dia 15, 14 horas, reunião especial com a Nascente das Gerais, para abordar 050. Obrigado, senhor presidente.
Passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios de comissões. Formamos, senhor vereador, será o prazo de 8 minutos prorrogáveis por mais 2 para a sua apresentação. Primeiro vereador, escrito vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadoras, aqui nos assiste pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, o nosso amigo que fez uso da tribuna aqui, sabiamente, o senhor Wilson Luciano, uma pessoa muito conhecida, muito respeitada, ele até citou aqui de um grupo de WhatsApp que todo mundo respeita, e sabemos a preocupação aí dos colegas do grupo aí, sabemos aí a preocupação deles com a nossa cidade, e eles estão sempre atentos, ou seja, tudo que falamos aqui, a cidade hoje acompanha através da internet, pelos WhatsApp, em tudo eles estão sempre atentos. E ele falou uma coisa interessante aqui, que foi sobre a Copasa, senhor presidente. Como que essa Copasa ela é cobrada nessa casa? Há poucos dias eu, o Espino, ele cobrou, então, do João Martins, severamente o que ele tem feito, não só ele como o Neiburg, Flávio, todos os vereadores que estão nessa casa hoje, eles cobram. Mas nós que estamos aqui hoje, lá no passado aconteceu sim, como ele disse aí, o documento que foi feito pela Copasa, e desde então vem essas cobranças para cá. E eu também fico muito triste, senhor presidente, não tem como a gente ficar pagando aquela taxa de esgoto, sendo que ela não é agora que está se revertendo para a nossa cidade. E eles cobram muito caro. E é uma empresa, infelizmente, que eles não têm, como diz o amigo Luciano, é uma empresa até pode ser séria, né, que a gente é mal com ela, ou ruim pior sem ela. Eu fico preocupado com isso, presidente, pelo que eles fazem. Se faltar um dia água na casa da pessoa, todo mundo sabe o transtorno que dá. Inclusive lá em Nova Serrana, parece que foi o PROCON, entrou com uma ação judicial, parece que eles já ganharam aí contra a Copasa. Infelizmente, Divinópolis, eu não, assim, não vamos falar do governo atual, não vamos colocar a culpa, porque isso aí vem desde governos anteriores, lá de trás. Não vamos culpar desse agora, porque agora que estamos chegando para tentar mudar algumas coisas na nossa cidade, parece que está fluindo para o caminho do bem. Ele até citou aí o prefeito, que está no caminho certo, que está conseguindo ajeitar suas coisas. Não está fácil, mas assim, essa Copasa, infelizmente, ela deixa a desejar para a nossa cidade. Então, o nosso amigo Wilson Luciano está de parabéns pela colocação aqui. Pode ter certeza que essa casa, os vereadores que está atento, e todo mundo, os vereadores todos estão sempre cobrando, inclusive essas faltas de água em alguns bairros, todo dia tem alguém cobrando aqui da Copasa. E eles estão, assim, rebolando. Inclusive, nesses dias eu vi um vídeo do prefeito, enquanto a Copasa não foi lá e resolveu o problema, o prefeito não saiu do local. Então está aí, está todo mundo cobrando, executivo, legislativo, está todo mundo junto, numa união só, para melhorar, fazer de tudo para melhorar a nossa cidade, mas assim você diz, para fazer ela princesinha do Oeste de novo. Senhor presidente, eu gostaria de pedir, Vossa Excelência, um minuto de silêncio, presente, para o senhor Euler Nogueira e o senhor Pedro Gontijo Neto, porque na reunião anterior parece que não teve jeito, eu gostaria de pedir novamente. Senhor presidente, há poucos dias cobrei nessa casa, sobre a empresa Ferroeste e a Gerdau, daquela poluição que eles soltam ali no bairro Porto Velho, Esplanada, em todo respeito, o Edson de Souza até no dia ele comentou, ele também está atento ali, como fala o Porto Velho, a gente tem que respeitar algumas pessoas que são lideranças, não só ele, como as pessoas que ele pediram, também no Esplanada, vários bairros ali, Interlagos, da poluição que essa Gerdau solta, talvez durante o dia, talvez durante a madrugada. E a Ferroeste não é diferente. Ela também solta aí a sua poluição durante o dia todo, e os moradores pediram para que fizéssemos a colocação aqui. Foi feito, eu falei, e o secretário aí, como é que ele chama lá? Ó? O Ezequiel, desculpa, deu um branco aqui, o Ezequiel do meio ambiente, porque são vários, eu não tenho muito contato com eles, só naquilo que precisa. O secretário Ezequiel entrou em contato comigo, a gente conversou sobre o assunto, ele já notificou a Gerdau e já notificou também a Ferroeste sobre esse assunto dessa poluição. E acredito eu que o novo secretário que chegou aí, o Ezequiel, veio para mudar também. ele está aí atento. No dia que aconteceu o que a gente falou aqui, ele já me deu a resposta de imediato. Continuamos conversando e ele explicou para mim o seguinte, que já foi feita a denúncia para as pessoas que já fazem esse tipo de coisa, e eles já foram lá, já notificaram essas duas empresas. Então agora vamos aguardar para que, tomara Deus, que eles parem de soltar essas poluições nos horários que não pode. Senhor presidente, continuando falando, quando a coisa é boa, a gente tem que falar, né? E se quando acontece alguma coisa em UPA, em hospital, eu também estou sempre cobrando, e as pessoas também que falam o que é certo ou errado, estamos sempre discutindo. É a questão dos lotes sujos na nossa cidade. Todos os vereadores, todo dia, reclamar, tem um lote, talvez erramos ou fazemos um vídeo, alguma coisa parecida, algum pé de um lote, que não pode, que a prefeitura não pode limpar os lotes. Em Cajuru, eu vi também parabenizar o prefeito de lá, ele fez o seguinte, todos aqueles lotes que a prefeitura está limpando, eles estão cobrando dobrado o valor. Então, assim, Divinópolis não está sendo diferente, está sendo feito aqui também da CEPAM, junto ao Leozinho, que está à frente aí, na Secretaria de Meio Ambiente, eles estão notificando os lotes sujos. Então, eu até de novo, quando tiver que xingar ou cobrar, eu vou cobrar. Mas quando tiver que elogiar, também tem que elogiar. Está certíssimo, porque a nossa cidade, infelizmente, está muito suja. Vários bairros não tem como andar. A gente vai falar assim, se as ruas estão sujas, mas não é bem dos lotes que estão sujos. Então, assim, parabéns aí ao pessoal da CEPLAN, ao prefeito que está fazendo esse trabalho bacana aí. Assim, tem que continuar fazendo mesmo, seu prefeito. E não adianta as pessoas ficarem reclamando, né, Demir? No seu bairro, você vê, você mesmo reclama ali daqueles lotes sujos, animais peçonhentos, todo mundo reclama. Tem um lote sujo aqui no meu, do meu lado da minha casa. Inclusive tem aqui no bairro Afonso Pena, tem um colega lá, que pediu pra gente lá mostrar, vou lá fazer tirar umas fotos para mandar então para a CEPLAN, para eles poderem fazer uma limpeza ali no lote. Vou chamar o Josafá para ir junto comigo lá, porque ele é um líder ali do Afonso Pena, que tem todo o nosso respeito dessa casa, e temos que respeitar os líderes que, assim, fazem parte com a gente. Então, de novo, Leozinho, e parabéns a você, secretaria, ao prefeito, pelo que estão fazendo para a limpeza da nossa cidade. Inclusive, seu presidente, mandato passado. Todo mundo fala, a cidade está cheia de buraco. Não é de agora, né, Demir? Não é de agora. Josafá, que estava no governo passado, Eduardo Pinto Júnior, o nosso amigo Roger Viegas, o Edson de Souza, eles sabem muito bem. Cobrando todos os vereadores de mandatos passados, eles cobravam dia e noite. Isso eu não vou martelar e falar que a culpa é do agora, que não é, porque já vem do mandato passado, sim. Porque a secretária aqui no mandato passado, todo mundo que pediu algumas coisas, às vezes não foi feito. Como teve aquela problemada de usina de asfalto, vem, não vem, ficou aquele empurra, e a cidade ficou, infelizmente, a desejar com vários buracos, e até então tem muitos buracos. Então o culpado não é da prefeitura agora, temos que entender, porque se fosse a gente estaria cobrando. O certo é que tem que fazer. Não está fácil, então aí a secretaria que está à frente hoje do Tapa Buraco está trabalhando de dia, de noite, de madrugada, você vê caminhão aí tampando buraco, não está fácil, mas infelizmente foi de gestão passada, ou seja, tem 3 meses só que estamos aqui tentando desdobrar para poder ajudar a nossa cidade, não está fácil, e cada vereador aqui, cada um no seu quadrado, fazendo seus vídeos, aí o pessoal às vezes fala, mas vereador não está aqui para fazer vídeo, não, tem que mostrar, ele tem que mostrar o trabalho, sim. O Neiburger, o tempo todo vê ali aquele monte de mato ou aqueles calçamentos estragados, ou buraco no asfalto, ele tem que mostrar, porque a população cobra dele, não só dele, mas de cada vereador. Ana Paula, que está sempre atenta lá no bairro dela, todo mundo cobra. Parabéns, Ana Paula, você e a Lohana, ontem eu vi um vídeo de vocês, 4h40 da manhã, parece, ou 5 horas, nos ônibus. Foi até o Ministério Público e notificou então a empresa. Parabéns, é isso que eu estou falando, senhor presidente. Cada vereador no seu quadrado, cada um fazendo seu trabalho. E todos aqui estão fazendo um trabalho bem feito. O Flávio, o tempo todo cobrando aí, ó. A gente vê ele falando, o Jarbas, cada um, o Eduardo Azevedo, até mesmo o meu irmãozinho aqui da saúde, o Zebrais, todo mundo cobrando, todo mundo fazendo seu trabalho. Não está fácil, mas se Deus quiser, seu presidente, vamos conseguir êxito para melhorar a nossa cidade. Seu presidente, para finalizar, eu gostaria também de, hoje, estou mais tranquilo para essa finalidade. Eu tenho visto, andei um pouquinho a mais hoje, vi algumas coisas acontecendo. Hoje eu vi um patrulhamento ali nas estradas rurais sentido Buritis, Com certeza o Zé Braz também atento, eu também já tinha pedido. Todos os vereadores aqui, porque não só eu que ando em comunidade rural, todos os vereadores, eles pedem praticamente a mesma coisa, porque todo mundo tem uma demanda na comunidade rural, e cada um da comunidade rural conhece um dos vereadores, então todo mundo certo. Temos que trabalhar em prol da comunidade, temos que pedir, e quando pedimos e somos atendidos, também temos que saber agradecer. Então a comunidade aqui do Buritis, das passagens, que com certeza a patroa vai passar para o lado de lá, é Ribeirão do Servo, Tavares, Sete Lagoas, Buritis, sentido Ermida aqui, de Djalma Dutra, Amadeu Lacerda, Tamboril, Cachoeirinha, enfim, todas essas comunidades rurais que talvez não lembre de todas, ou se eu não citei, mas vão fazer de tudo, não só pedido desse vereador, o Odemir está sempre aqui do lado dos branquinhos, todos os vereadores estão pedindo. Mais 2 minutos para terminar, senhor presidente. E o tempo todo estamos pedindo a atenção. Então, hoje começou algum patrulhamento nesse sentido à comunidade do Buritis. Então, vem aqui o agradecimento aqui ao secretário que está fazendo esse trabalho, não só ele, como também a prefeitura e toda a equipe que estão fazendo. E que vamos continuar assim, senhor presidente, porque a cidade ficou... Não vamos falar que ficou desde já, porque eu fiz parte do governo passado, reconheço que tem algumas coisas que é muito complicado de fazer, em especial estrada rural. Se faz chuva, é barro e as estradas estragam todas. E talvez não tenha aquele tempo hábil para poder arrumar todas, porque a estrada... São várias comunidades, são várias estradas, e o tempo todo que você começa, arruma de manhã, de tarde já está estragada. Mas vamos fazer de tudo para tentar manter, pelo menos, o direito do cidadão, que é o direito de ir e vir. E de novo ao cidadão que fez o uso da tribuna essa tarde, meus parabéns, que Deus continue abençoando você, e muito obrigado pela sessão da praça, presidente.
Obrigado a você, vereador Hilton de Aguiar. Próximo vereador inscrito, vereador José Braz.
É tu. Senhor presidente, demais vereadores aqui presentes, vereadora Ana Paula, público que nos assiste aqui na Câmara, público que nos assiste através da TV Câmara, TV Candilés e pelas redes sociais, meu muito boa tarde e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente em cada lar de nossa população. Senhor presidente, eu como membro da Comissão de Saúde aqui dessa casa, juntamente com o vereador Israel, vereadora Lohana França, entregamos ontem ao senhor prefeito municipal Gleito Azevedo e à vice-prefeita Janete Aparecida um comunicado, né, sobre as 2 visitas que nós fizemos, tanto no Hospital São João de Deus quanto à UPA, referindo à superlotação dessas 2 instituições de saúde. Né, expressamos a ela e ao prefeito a nossa preocupação quanto ao número de leito, da possibilidade de vir a colapsar o nosso sistema de saúde. Né? Então, sugerimos a ela uma atenção especial quanto a essa questão para evitar os possíveis, né, danos aos nossos pacientes, aos nossos moradores aqui de Divinópolis. Sugerimos a ela, se possível, não aumentar, se tiver como aumentar os leitos aqui nos serviços próprios, ou então estar comprando junto ao sistema privado esses leitos a fim de garantir a vida, né, de nossos moradores. Quanto às vacinas, deve provável que chegue um novo lote na próxima semana para que se inicie a vacinação do próximo público-alvo, que seria de 75 a 80 anos. Mas não tem ainda confirmado a quantidade de vacinas que virá nesse lote. Então, por enquanto, então, mais uma vez, né, gostaria de reafirmar a toda a população de Nópolis para que mantenhamos nosso comércio aberto, tudo funcionando, que mantenha o distanciamento, que use a máscara, que faça uso do álcool em gel,
E a turma mais nova que gosta de festa, tenha um pouquinho de paciência por esses dias, nesse período difícil que a gente está passando. Evite aglomerações, evite festas, para que possamos passar esse período tão difícil que nós estamos passando. Ainda ontem, na noite de ontem, também tivemos uma live com os ACS, né, juntamente com o vereador Edson, secretário Alan Rodrigo, onde foi discutida uma solicitação de melhoria para essa classe. Então nós da comissão gostaríamos de falar para toda a classe, né, dos ACS, tão importante para a nossa cidade, que fazem um belíssimo trabalho de conscientização junto aos moradores de cada bairro, que estamos de portas abertas e vamos lutar também juntamente com ele por essas melhorias. Também queria agradecer hoje, né? Muitas vezes a gente só cobra e esquece de agradecer ao nosso secretário de agronegócio, o Gustavo, que, como o Hilton falou há pouco, está atendendo o nosso pedido da região de Buritis e demais comunidades ali em volta, em torno da comunidade. Está iniciando um patrulhamento lá onde, com um pouquinho melhor, com a melhor qualidade, principalmente para atender, né, o pessoal que produz, os caminhoneiros que trabalham com lenha, que tenham uma estrada de qualidade. Essa é a nossa visão, o nosso empenho também de estar cobrando e principalmente também de estar agradecendo ao nosso secretário. E para terminar, senhor presidente, nessa tarde de hoje, a gente fala tanto de notícias ruins, né? Então tem uma excelente notícia para as mulheres, muito boa. A CON firmou no ano de 2019, com a prefeitura, um termo de cooperação. E a partir do dia 29 agora, a ACOM estará oferecendo mamografia de forma gratuita para as mulheres aqui de Divinópolis. Então, mais um grande benefício, que muitas vezes as mulheres têm que se deslocar para outras cidades, ou mesmo ficam aguardando há muito tempo para realizar uma mamografia. Então, a partir do dia 29 deste mês, será inaugurada na ACOM, né, esse serviço lá, de forma gratuita, para todas as mulheres de Divinópolis. Então, fica aqui o meu agradecimento também pela excelente parceria ao presidente lá da ACOM, senhor Wilson, o Igor, gerente-geral lá, que todas as vezes, com muito carinho, sempre nos recebe lá com muito carinho, com muita presteza. Então, meu muito obrigado à ACOM por mais esse serviço prestado à nossa população. Então, parabéns, mulheres, mais esse serviço para vocês aqui de forma gratuita. Por hoje é só, senhor presidente.
Obrigado, vereador Zé Brás. Próximo vereador inscrito, vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, permissão de ficar sentado. Senhoras e senhores, vereadores, colaboradores dessa casa, público de casa, boa tarde. Senhor presidente, ontem o Conselho Municipal de Saúde notificou a gestão e eu tive acesso ao documento. Foi um documento objetivo, que fala da convivência, da economia e da saúde e postura de cada segmento. Mostrou a preocupação e o interesse em amenizar as dificuldades. É importante a gestão ter atenção ao documento e a nossa Comissão de Saúde vai acompanhar de perto a atual situação que vive a pandemia em nossa cidade. Como o Zé Brás disse, ontem nós entregamos ao prefeito, à vice-prefeita, um laudo conclusivo das visitas que fizemos à UPA, ao Hospital São João de Deus, onde consta que realmente está em colapso a saúde em Divinópolis. E muitas pessoas também questionam a gente, né? No WhatsApp, nas redes sociais. Muitas pessoas estão questionando sobre a vacinação. O secretário de saúde, Alan Rodrigues, disponibilizou o telefone 3229-6870 para que a população possa esclarecer as dúvidas sobre a vacinação. O cadastro para vacinação continua e pode ser feito no site da prefeitura. Me perguntaram sobre a onda roxa, sobre a onda vermelha. A onda roxa é impositiva, ou seja, seremos obrigados a cumprir. Para não chegar nesse ponto, vamos fazer nossa parte, seguir os protocolos. Peço mais agilidade na vacinação. Muitos grupos que são essenciais ainda não foram vacinados. Vou continuar cobrando. Mas, para que Divinópolis não tenha um lockdown, não venha fechar o nosso comércio, nós também temos que fazer a nossa parte. Ficar mais em casa, evitar aglomerações, álcool gel, máscara, preservar quem nós amamos. Só assim vamos conseguir amenizar essa crise pandêmica. Senhor presidente, só minha palavra por hoje. Muito obrigado e boa tarde.
Obrigado, vereador Israel da Farmácia. Próxima vereadora inscrita, vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente e demais vereadores, as pessoas que estão nessa casa, a imprensa. Eu gostaria de pedir desculpas às pessoas que estão em casa, porque eu não tinha a noção de quanta gente está vendo reunião. E eu recebi muitas mensagens, as pessoas me pararam na rua para saber por que que eu interrompi o meu pronunciamento na última reunião. É extremamente constrangedor a gente estar aqui falando e ter conversas paralelas. Eu falo que eu não enxergo muito bem não, mas o meu ouvido, ele é purificado. E eu tenho que ficar toda hora fazendo assim: senhor presidente, é muito ruim. Então, gente, eu não concluí a minha fala na última terça-feira, exatamente por isso, por conversas paralelas aqui no plenário. Eu vejo e ouço todos os vereadores que me antecedem e me sucedem, e eu gostaria muito de pedir respeito. Eu respeito a todos, e acho que é assim que a gente deve continuar, porque atrapalha o nosso raciocínio e as pessoas estão em casa esperando a gente falar. Existe uma lei federal, a lei número 13.709, do dia 14 de agosto de 2008, que diz o seguinte: ela é uma lei que protege dados. Por que que eu estou falando dessa lei? Porque eu vou falar de uma pessoa que está na UPA. E quando eu falo de uma lei que protege dados, eu não posso falar o nome dela. Tem um paciente internado na UPA há 215 dias. Ele está esperando uma cirurgia de fratura de perone na perna. Então, a gente precisa, o vereador Rodson já falou sobre essa lista extensa de pessoas aguardando cirurgia ortopédica. Então, é preciso que o município encontre um meio para resolver essa fila. Algum tempo atrás, a gente teve notícia que a cidade de Cláudio que estava acolhendo Divinópolis para cirurgia. E a última vez que eu estive na UPA, acho que o vereador Ademir estava comigo, salvo engano, duas cidades, né, vereador, que parece que vão colher os pacientes para cirurgia ortopédica. O senhor lembra? Parece que são duas. Duas ou três cidades da região. Então a gente espera que isso aconteça no prazo mais rápido possível, porque é inadmissível ter uma pessoa esperando 213 dias por uma cirurgia ortopédica. eu queria falar sobre uma outra lei. Quando a gente... Todo documento público, ele tem um prazo para resposta que são de 15 dias úteis. Eu queria dizer aqui que o requerimento 022 deste ano, que foi enviado pela prefeitura, ele ainda não... A resposta ainda não chegou no nosso gabinete. Qual que era o requerimento? A gente pede nesse requerimento porque a gente quer saber quanto tem em caixa da arrecadação de energia da iluminação pública. Esse é um direito nosso saber, né? E a resposta ainda não chegou. Se mudou o prazo regimental de 15 dias, nada mais justo que essa casa aqui fique sabendo. Até onde eu sei, eu acho que não mudou, mas a gente precisa saber. Eu queria falar um pouquinho para vocês que estão em casa sobre o LOAS. O LOAS é a Lei da Assistência Social. O LOAS traz em si a superação da lógica da caridade e do favor. A visão equivocada da incompetência dos poderes é substituída pela noção dos direitos de cidadania e de responsabilidade do Estado na proteção aos mais vulneráveis. Em suas diretrizes, a LOAS estabelece o sistema descentralizado e participativo da assistência social. A definição de competência das três tarefas de governo na implementação de políticas, a criação e o fortalecimento das instâncias e a participação do controle. Em seus objetivos, a Lei Orgânica da Assistência Social evidencia a proteção à família, à infância, à adolescência, à velhice, além da habilitação e a reabilitação da pessoa portadora de deficiência, no sentido de promover a sua integração à vida comunitária. No último sábado, eu fui convidada para uma reunião e eu aproveitei e convidei a vereadora Lohana para participar e o vereador Ademir. Essa reunião foi na Praça do Santuário. O vereador ele não pôde comparecer, mas a vereadora Lohana foi. Quem estava presente nessa reunião? Um grupo de cadeirantes da cidade. Então, eu perguntei para eles assim, ó, de uma lista de inúmeras coisas que vocês têm dentro da cidade, que dificulta a locomoção de vocês, qual que é a prioridade? A prioridade está o transporte coletivo, ou seja, o elevador do ônibus. Então, ontem, eu e a vereadora Lohana fomos fazer um passeio pela cidade e ver como estão os elevadores. As pessoas devem ter acompanhado pela internet. Eu saí de casa às 4 horas da manhã, peguei a vereadora por volta de 4h15, 4h40 a gente estava na porta da Transid. Nós não entramos na empresa, nós ficamos do lado de fora, esperamos todos os ônibus sair e seguimos para o nosso tour. O primeiro ônibus que a gente pegou foi Danilo Passos Bela Vista. Nós fomos até o Alto da Paraná. O primeiro ônibus que a gente pegou, ele estava praticamente vazio, porque praticamente era a primeira viagem. Assim que nós descemos do ônibus, a gente pediu para o motorista fazer o teste no elevador. Esse ônibus, ele passou no teste. Seguimos para a rua Castro Alves. Estávamos no ponto por volta de 5 e pouca, bem um ônibus descendo, nós demos sinal o 19. É o ônibus que aparece no vídeo trilotado. Eu falei assim, eu vou ter que descer porque não tinha condição de ninguém passar perto de mim, porque tinha gente encostada na porta de entrada. Eu dei um jeitinho para poder liberar o trânsito dos passageiros. E por incrível que pareça, há um tempo atrás, a gente via que a população ela tinha medo de se manifestar e de falar. E foi exatamente ao contrário que aconteceu dentro do carro 19. Todo mundo que estava dentro do ônibus deu a sua palavra. Falou sobre o atraso, falou sobre a lotação, falou que tinham colocado o ônibus, que agora tiraram o ônibus de novo. E assim que nós descemos na Praça da Catedral, fizemos a mesma coisa. Pedimos o motorista, primeiro pedimos licença aos passageiros, que a gente precisava testar o elevador. Deu errado. O 19 não funcionou. Daí nós fomos para o Candelária, nós fomos num monte de lugar. Para arrematar, as duas últimas linhas foram a 10, que vem do J.A. Gonçalves, e o 24, que é do Quintino José Fonseca. A 10 também não funcionou e a 24 funcionou. Então, conforme a gente falou na internet, eu e a vereadora Lohana, nós fizemos um documento, levamos ao Ministério Público, porque essa é a nossa missão, é a nossa tarefa aqui. Nós levamos ao Ministério Público e tudo é pelos anjos. Nós acabamos de protocolar o documento, quando a gente vira as costas para tomar o elevador, mais 2 minutos, gente, nós encontramos com o promotor. E por um acaso, o promotor viu tudo que a gente fez desde 4h40 da manhã. E ele falou assim: engraçado, dentro do transporte coletivo não tem vírus? Eu falei assim, a Lohana falou assim: agora nós acabamos de protocolar um documento, só olha para nós. A nossa função aqui é defender o povo. A gente não tem o poder de resolução, mas de defesa tem. Então, assim, eu, Ana Paula de Oliveira Freitas, mais conhecida como Ana Paula do Quintino, irei me comportar até o dia do meu mandato dessa forma. Muito obrigado e boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula. Passa a palavra para o próximo vereador inscrito, o vereador Ademir Silva. Boa tarde, Divinópolis, uma boa tarde às pessoas que estão em casa, nos assistindo pela TV Câmara, pela NET Câmara. Boa tarde às pessoas que estão aqui no nosso plenário, meu amigo Renê e também o Wilson. O Wilson eu estou conhecendo de algum lugar, mas não estou lembrado de onde, mas aí uma hora eu vou lembrar de onde que eu conheço o Wilson. Boa tarde, senhor presidente, no qual cumprimento todos os vereadores que estão aqui na nossa casa participando dos trabalhos legislativos nessa tarde. 100 milhões de reais. Segundo a expectativa, em 2009, 100 milhões de reais a prefeitura colocaria o nosso hospital regional em ponta de bala. Eu gostaria de fazer um pequeno resumo do que aconteceu durante esses tempos que passaram. A construção do Hospital Divino Espírito Santo foi anunciado no ano de 2009 pelo ex-prefeito Vladimir Azevedo, com um projeto inicial que previa um investimento da ordem de 48 milhões. Mas ao longo dos anos, esse valor foi chegando e aproximando dos 60 milhões. O hospital está sendo construído no bairro Realengo e já se encontra com mais ou menos 80% das obras concluídas. No entanto, no local não há luz, não há água, não há esgoto sanitário preparado para que a gente possa receber e finalizar o nosso hospital. Quando finalizada, essa unidade terá capacidade técnica para 400 leitos. E assim,
conseguir suprir a demanda de toda a nossa cidade e também de uma região composta de 54 municípios. A proposta inicial seria que a unidade em construção fosse um hospital-escola para os alunos que cursam medicina na UFSJ. Mas o que vimos na realidade, senhor presidente, é que o sonho de ter o nosso hospital regional tornou-se um pesadelo. Na verdade, o príncipe virou um sapo. O príncipe virou sapo. E o que nós acompanhamos nesses últimos 10 anos é que é uma politicagem absurda em cima de um problema que é o caos da saúde pública. Promessas para acabar o nosso hospital foram jogadas ao vento por pessoas que passam por aqui e nos enganam. Todos nós somos enganados pelos políticos que nos antecederam. Políticos que vêm aqui e prometem que vão acabar, é governador, é vice-governador, é candidato a governador, é candidato a presidente, é candidato. E a gente está aí sem terminar o nosso hospital. O que tem se visto com frequência é que pacientes, inclusive com risco de morte ou risco de dano irreparável à sua saúde, têm permanecido dias em uma UPA que era para ficar só 24 horas. Em uma UPA, em uma unidade em que a pessoa tem direito de ficar lá 24 horas. Estão ficando por vários e vários dias. Em regime de internação, lá não é hospital, está ficando internado na UPA. Inclusive, com vários registros de óbitos. Vários amigos nossos já se passaram, já foram, não por falta de competência, mas por falta de atitudes desses nossos governantes, dessas pessoas que levam e trazem para nós, é nada. Imagine o verdadeiro genocídio que aconteceu na saúde pública de Divinópolis durante esses 10 anos de atraso nas obras do hospital público por falta de leito. Quem já não teve, gente? Quem que já não teve um amigo, um parente, um colega que chegou lá na UPA e ficou lá vários dias que não tem jeito de ir para o hospital porque não tem vaga? Ou se tem vaga, tem que pegar ele e levar para uma cidadezinha pequena, porque a nossa cidade, o hospital da nossa cidade, não tem vaga. Não tem vaga. Já pensou se a gente tivesse terminado o nosso hospital? Nossa Constituição Federal fala no seu artigo 196 que vem nos dirimir que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco da doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário a todas as ações e serviços para sua promoção, prestação e também recuperação da sua saúde. Essa ausência de cuidado e sua omissão só é comparável aos momentos de guerra, em momentos de guerra. Nada justifica tanta frieza, nada justifica tanto descompromisso com nossa cidade. Para o paciente necessitado, o Estado monopoliza a saúde de maneira diabólica, pois sendo seu único caminho, não tendo recursos para custear seus serviços em serviços particulares, é condenado ao descaso, à humilhação e ao desrespeito, mandando esses nossos pacientes para outras cidades, longe dos seus amados, atrapalhando até mesmo a sua recuperação. Ainda hoje, minha gente, estava agendada uma visita do secretário estadual da saúde aqui na nossa cidade para trazer boas notícias para nós. Aí de última hora, tchau tchau Divinópolis, tchau tchau pacientes, se ferrem aí, Nós não estamos nem aí para vocês. Nós não estamos nem aí para as pessoas que estão morrendo, estão precisando de um socorro aqui na UPA. É isso que o Estado manda falar com essa, com esse corte dessa agenda aqui na nossa cidade. Já passaram a administração do prefeito Vladimir dois mandatos. Dois. Já passou o mandato do prefeito Galileu e agora aguardamos ansiosos do prefeito Gleidson providências para que a gente possa acabar esse nosso hospital. Que forma? Chamando esses deputados que tiveram votos aqui na nossa cidade, que vieram aqui e levaram os nossos votos, não sei lá para onde, e nunca mais voltaram aqui. Nunca mais voltaram aqui. Estamos aqui a cobrar não somente do nosso deputado Cleitinho e também do deputado Domingos Sávio, que são majoritários aqui na nossa cidade e que já lutam sozinhos diariamente para finalizar esse nosso hospital. Mas dos deputados Fábio Avelar, Mauro Tramonte, Leandro Genaro, Cristiano Tadeu, Beatriz Cerqueira, Charles Santos, Noraldino, Leandro Portela e vários outros que tiveram votos aqui na nossa cidade e até hoje, nada. E até hoje, nada. Nada. Quando essa turma vier aqui, gente, o ano que vem nós temos candidato à eleição para deputado, para governador, o ano passado que vem tem, é a hora. Quando essa turma de vagabundo vier aqui buscar o seu voto, não vota nessa turma de vagabundo, não, porque eles não estão nem aí para nós, não. Ah, eu sou da religião tal, B, C, D, eu sou protetor não sei de que lá. Vem aqui e leva os nossos votos, põe no bolso, vai lá ganhar os seus milhões e fiquem nós aqui com o povo nosso morrendo aqui na fila dos hospitais, precisando de leito, e eles não estão nem aí para o nosso bem maior, que é o nosso hospital. Eu gostaria também, senhor presidente, lembrar das mortes, para todos os deputados, quando eles vierem aqui, vocês lembrar eles das mortes que morreram na UPA, esperando uma vaga no hospital, esperando uma cirurgia eletiva, sabe? E também, gente, não poderia deixar o nosso querido Romeu Zema, a solução do problema de toda Minas Gerais, o melhor governador que poderia acontecer. 93 mil votos que esse senhor teve aqui em Divinópolis. 90, ninguém nunca teve tanto voto aqui em Divinópolis. E esse senhor levou aqui, ó, 93 mil votos e nem aqui, só vem aqui uma vez ou duas passear ou namorar. Passear ou namorar. É uma vergonha, seu governador. Eu tenho certeza, senhor governador, desses 93 mil pessoas que votaram no senhor, muitos já morreram por falta de leito lá na UPA, que não vai dar voto no senhor mais não, porque já foram. Já foram. Mas hoje são muitos, senhor presidente. Então, o discurso é um pouco longo, acho que eu me empolguei bastante, então não vai dar para mim terminar ele no dia. Então, gente, eu estou fazendo esse discurso para lembrar que o ano que vem tem eleição, que nós precisamos deixar esses vagabundos que vêm aqui buscar voto e nunca mais aparecem aqui e que trata com descaso toda a nossa sociedade. Sabe, eu gostaria, aproveitando aqui todos os vereadores que estão aqui no plenário nessa tarde de hoje, Roger, de trazer aqui um bolo, de comemorar 10 anos. São 10 anos que esse hospital poderia estar salvando vidas. São 10 anos desse hospital que poderia estar salvando, deixando de ver pessoas, nossos amigos, colegas, morrer aí. Por falta de leito, por falta de recurso, por falta de médico. São 10 anos que a gente poderia estar aqui comemorando. E infelizmente são 10 anos de velas apagadas, que significa luto. De pessoas que morrem por incompetência, por falta de amor ao próximo, desses governantes que vêm aqui trazer na nossa cidade. Eu gostaria de falar, senhor presidente, que esses políticos que levam nossos votos e que nada fazem por nós, que aqui na nossa cidade, nós estamos pagando com vida. Convida seu governador. Convida essa falta de competência e essa falta de compromisso com a nossa cidade. Infelizmente, nós temos o bolo aqui, mas não é de alegria, é de tristeza. Fica aqui esse repúdio e, infelizmente, eu gostaria de cantar os parabéns, mas não vou cantar em respeito a uma data importante que a gente precisaria trazer para a nossa cidade.
Obrigado, vereador Ademir Silva. Passa a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador Diego Espino. E peço ao vereador vice-presidente Roger Viegas que assuma a presidência.
Boa tarde, senhor presidente, a todos presentes. Meus amigos, eu nunca presenciei um discurso tão afinado e tão realista igual do meu querido colega aqui. Sinceramente, eu estou até emocionado, porque pela primeira vez eu vejo uma coisa tão verdadeira e que a gente poderia não só deixar agora nas gravações, como também correr atrás de verdade para esse hospital voltar a funcionar, o hospital regional, que não é só de Divinópolis, lembrando que é regional para toda a cidade. Gostaria, alguém poderia filmar meu nobre colega, que faz todo sentido? Ademir, está sendo feito de palhaço, não só ele, mas todo Divinopolitano, toda a região. Parabéns, viu, Daniel? Pessoal, na verdade, hoje eu tirei assim para só falar rapidamente de alguns pontos que eu acho que são necessários e que talvez nos dê uma interpretação. Cada pessoa normalmente pensa de uma forma, de um jeito, e eu também tenho a minha forma de pensar. Todos os dias, ao deitar, eu fico pensando assim, por que a gente tem certos problemas e eles estão sendo agravados, e outros países têm o mesmo problema, e quando, na verdade, em vez de agravar, estão melhorando. Eu queria deixar aqui para vocês, rapidamente, uma comparação entre o país que é a Nigéria, que tem 195 milhões de habitantes, e o Brasil, que tem 209 milhões de habitantes. Na Nigéria, pessoal, para vocês terem uma base, são 159 mil casos confirmados, 139 mil casos que foram recuperados e apenas, podem acreditar, apenas 1.993 mortes. Para quem não sabe, a Nigéria é um país pobre, saneamento básico é precário e o país está entre os piores em qualidade de vida e um dos primeiros em nível de pobreza em todo o planeta. Bom, eu não estou aqui para incentivar ninguém a nada, mas eu gostaria de deixar aqui um pensamento por que a Nigéria não está tendo mortes. O que está acontecendo com a Nigéria? Pessoal, para vocês saberem, a Nigéria tem o hábito de fazer uso de vermífugo. Não que eu esteja aqui incentivando ninguém a fazer isso, mas deixa eu contar para vocês. A gente pode ter um pensamento de talvez algum sistema que seja precoce. Eu não vou citar nomes porque eu não sou cientista, mas eu queria deixar aqui a minha indignação que até quando a gente vai fechar os olhos para a gente tentar ver em outros países o que está dando certo para a gente colocar aqui no Brasil. Eu queria deixar aqui um Instagram da minha amiga, a doutora Raíssa, que mora em Porto Seguro. Já tive o privilégio de conhecer ela, porque eu não sabe, eu morei em Porto Seguro um tempo. E eu sigo ela e faz muito sentido o que ela passa para mim. Então vou deixar aqui o meu repúdio e minha colocação de comparação para a gente estar olhando a Nigéria e para a gente tentar analisar o que está dando certo lá e o que está dando errado aqui. Tá bom? São minhas palavras para hoje. Um abraço para vocês. Na sequência dos vereadores inscritos, o próximo vereador é o vereador do Patriota Flávio Marra. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos visita, queria deixar meu abraço carinhoso ao tribuno que fez a palavra nessa tribuna aqui, o Wilson, um grande amigo, e a sua reivindicação faz total sentido. Dizer para você e para as pessoas que nos acompanham aí de casa, falar, Wilson, que desde o dia do nosso primeiro ou um dos primeiros pronunciamentos nossos aqui nessa casa, foi falando a questão da Copasa. O que a Copasa faz em Divinópolis chega a ser um tapa na cara da população em algumas de suas ações. Então, comum com você no seu pronunciamento, e inclusive já entramos com alguns projetos aí para cobrar aquilo que é obrigação da Copasa. Porque a gente entende que muitas das vezes a Copasa cobra uma taxa que não deveria, né? E o básico, o simples, o que ela deveria fazer, que era fornecer água de qualidade, em alguns bairros da cidade isso ela não faz. Então, é com esse sentimento que a gente faz coro à sua fala aqui nessa tribuna e dizer para você que essa aí é uma pauta nossa. Eu falo só de mim não, eu falo da maioria dos colegas vereadores, que é uma pauta nossa. Senhor presidente, queria até mostrar aqui, no dia, queria até que você desse um close aqui, no dia 8 de fevereiro, eu mandei esse recibo de envio de proposição ao prefeito municipal Gleidson Azevedo, pedindo com que ele tivesse a sensibilidade, né, de fizesse a anistia, tirasse juros e tirasse multa daquelas pessoas que estavam em situação de inadimplência com o poder público, com a prefeitura municipal. E foi muita gente me questionando, senhor presidente, foi muita gente me questionando o que foi feito. E eu tenho para falar para a população que até hoje o prefeito ainda não mandou o retorno, ainda não mandou as respostas. E a gente está cobrando quase que diariamente esse retorno do executivo, né? E ainda não chegou para essa casa, não chegou para esse vereador a resposta da questão de tirar os juros e tirar a multa de quem deve, de quem está devendo o município. E eu aqui queria deixar claro, esse pedido aqui não é um pedido para fazer populismo, não é um pedido para querer aparecer, é entendendo, principalmente a situação que a gente vive hoje, eu falo a gente, não só de Divinópolis, o Estado, o Brasil e o mundo, que é um período de pandemia onde empresas estão fechando, muita gente desempregada, então sem condição nenhuma de pagar IPTU. Então assim, a gente tem a sensibilidade agora, Gleice, que o seu governo é um governo que já está provando isso, que é um governo de dentro para fora, né, de fora para dentro, desculpa, e ter a sensibilidade de entender agora que realmente a população precisa disso. E eu não estou aqui pedindo para abrir mão do IPTU 2021, 2022, não é isso. É tirar o juro e multa, que as pessoas já estão com dificuldade de, às vezes a pessoa quer pagar, ela quer pagar, mas aí o juro e multa acarreta ainda mais. Né, você ainda aperta mais esse gargalo. Então você tem a sensibilidade de entender isso aí, que é bom. E eu tenho certeza, aquelas pessoas que estão inadimplentes no ano de 2020, 2019, 2000, e assim sucessivamente, às vezes para eles é um ânimo. É um ânimo a mais para poder ir lá e quitar os seus impostos municipais e andar em dia com a prefeitura. Que eu tenho certeza que a maioria do povo de Divinópolis é um povo correto, trabalhador e honrado, e quer andar em dia com a prefeitura, mas às vezes não dá conta. Então, queria te pedir usar espaço, usar a nossa a representatividade que o vereador tem, né, e pedir você humildemente, para ter a necessidade de entender essa situação, que agora é o momento da gente nos dar a mão, né, e nos dando a mão
e abraçando o próximo, que é isso que nós vamos fazer, tirando juro e multa da questão do IPTU. Então aí, né, eu queria deixar claro isso aí para a população de Divinópolis, que é uma pauta que a gente já está correndo atrás e está aguardando o executivo se manifestar. Né? Eu queria deixar claro o seguinte, sempre falo isso na maioria dos meus pronunciamentos. Quando tiver de cobrar, a gente vai cobrar. Quando tiver de enaltecer, agradecer e valorizar, a gente vai fazer isso também. Até porque a gente não está aqui só para bater, só para criticar, só para cobrar. O vereador não sai de casa todo dia, levanta 6 da manhã, 7 horas da manhã, só para criticar. Acho que não é esse não é o papel do vereador. O verdadeiro papel do vereador é isso. Quando tem que cobrar, cobra, mas quando tem que enaltecer o trabalho, tem que enaltecer. E desde janeiro, senhor presidente, a gente entrei em contato com o João Martins, que é o diretor da Copasa, dois ofícios, direcionado à Copasa, para a gente resolver a questão do asfaltamento ali, daquele pedacinho ali da 21 de abril, entre a rua Sergipe até a 7 de setembro. Perto da BC ali, quem passa por ali, conhece o Divinópolis, sabe o pedaço que eu estou falando ali. E aí vem uma luta, porque o dinheiro do asfaltamento já está em caixa. Ontem eu conversei com o Gleitos, já está liberado, e estava esperando só a Copasa fazer essa contrapartida. Né? E graças a Deus, essa semana o pessoal da Copasa começou as obras lá. Quem puder estar passando lá pela Avenida 21 de Abril, vai ver que a Copasa está colocando as manilhas, que é a parte obrigação da Copasa, está fazendo favor também não, obrigação. Vai tá fazendo, e se Deus quiser, sem ser semana que vem, na outra, já tem a conclusão por parte da Copasa, e depois vem a Prefeitura, se Deus quiser também, fazendo o asfaltamento ali. Né? Então a gente, é o que eu falei, na hora de bater, na hora de cobrar, isso aí já vai fazer. Mas então queria agradecer o senhor João Martins por essa parte, por esse trabalho, que é obrigação também, mas é bom a gente enaltecer e está passando para o telespectador, está passando para a população também, essa questão aí. Senhor presidente, outra questão que me traz nessa tribuna, essa tarde hoje, eu estou vendo muito populismo, muito achismo, muita gente usando a rede social, às vezes para auto se promover, sabe, vereador Edson Souza? E assim, eu nunca vou discutir a ciência, eu nunca vou discutir a medicina, eu não sou médico, eu não sou cientista, mas eu sou político. E além de eu ser político, antes de eu ser político, antes de eu ser agente público, eu sou comerciante. Eu estou vendo muita gente aí falando que tem que fechar tudo, tem que acabar com tudo, tem que fechar tudo, tem que ficar em casa. E aí, cara, eu falo assim, ô gente, hoje eu peguei o salário do vereador aqui, R$ 9.133 cada um ganha aqui. Cada parlamentar tem um salário de R$ 9.133,23. Seria muita demagogia eu, aqui, vindo em reunião terça e quinta, trabalho todos os dias, inclusive sábado e domingo, eu chegar e falar assim, vão fechar tudo, tem que ficar em casa. Ficar em casa é a solução. Gente, vamos pôr a mão na consciência, o povo está morrendo de Covid. Aqui, ó, volto a dizer, nunca vou discutir a ciência, nunca vou discutir a medicina e nunca vou discutir os números. Está aí para todo mundo ver. Eu só acho, representando a população que me colocou aqui, né? Porque se você perguntar à população o que eles querem que faz, a maioria, eu tenho certeza que não é fechar tudo. Eu tenho certeza que não é fechar tudo que vai resolver o problema, eu acho que nós vamos arrumar é outro. Aí é fácil, passar para o lado de cá é fácil. O lado de cá nós ganhamos R$ 9.133, é isso que nós ganhamos. Agora você vai pegar quem trabalha de comissão lá no varejo e vai perguntar assim, ó, nós vamos fechar tudo, o que você acha? Eu tenho certeza que você está doido, mas para nós é fácil. Para nós é nós não muda. Se fechar, se ficar aberto, nosso salário nunca atrasou. Eu sou assessor nessa casa aqui há 12 anos e o salário aqui nunca atrasou. O engraçado, aí seria muito demagogismo, Neiburg. A gente pegar e falar assim, ó, fecha tudo. Gente, eu vou ser sincero, o pessoal está morrendo de Covid. O que está acontecendo, não só no Brasil, no mundo, em Divinópolis, é um assassinato em massa, eu sei disso, mas fechar tudo não é a solução. Tem muita gente que está não acostumada a dever, não é acostumada a mandar os outros embora, não é acostumado a ter que fechar a empresa e está fechando, e está devendo, e está amarrando Tereza no pescoço, está suicidando, está entrando em depressão, e não é só Covid que mora, que está matando, não. É isso também que está matando. E sabe o que mais me surpreende, vereador Edson Souza? Eu tenho uma loja de conveniência de bebida, que de quarta, quinta, sexta, sábado e domingo é 20 festas que eu fico sabendo. Que eu fico sabendo. Aí com 100 pessoas, com 200 pessoas, com 500 pessoas. Eu estava no lugar na segunda-feira, um amigo meu falou assim, ó, eu posso ligar aqui agora, que um amigo meu está em Belo Horizonte, uma festa com 500 pessoas. Mas lá em Belo Horizonte está tudo fechado. Então, assim, a gente tem que parar com isso. Populismo, querer, assim, querer mídia, eu acho que esse não é o caminho. A gente está aqui, gente, não é para fazer o mais simples, não. Qual que é o mais simples? Fecha tudo. É muito mais simples, velho. Mas a gente está aqui é para cobrar os leitos que não tem. A gente está aqui para cobrar o que o Demi fez ali. É o hospital que tem 10 anos que não vem. É para isso que a gente está aqui, ué. Agora, fazer o fácil é moleza. Fecha tudo. Acaba com tudo. Nós continuamos recebendo 9.133 e o comerciante paga a cota. O empresário paga a cota. Quem trabalha, né, que recebe comissão, paga a cota. Sabe quantas lojas fechou em Divinópolis da pandemia para cá? Mais de 1.200. Vamos esperar fechar mais quantas? E aí eu te pergunto, será que fechar a cidade, fechar o estado vai resolver? Será que vai resolver? Eu acho que o nosso papel como legislador, como representante da população, não seria fechar tudo, não. Fechar, a gente tem que correr atrás, é de leito. É isso é que nós temos que fazer. Então, eu queria deixar um desafio. Então vamos fazer o seguinte, porque do lado de cá está gostoso. Nós estamos no ar-condicionado, nós estamos com o microfone na mão, nós estamos com o gabinete, com toda a estrutura, ganhando 9.133. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos inverter. Se mandar fechar a cidade, populismo, vai para a rede social fazer populismo, nós vamos fazer o seguinte. Pega o salário de 9.133, fecha a cidade. Mas aí nós vamos abrir mão e dá para a Secretaria de Saúde, para investir em leito. Aí é fácil, aí nós vamos sentir a dor no próximo. Não é para isso que nós estamos aqui? Não é para sentir a... Eu estou aqui para representar a população. Estou aqui para fazer populismo, não. A população de Divinópolis, a cidade onde eu moro, não quer que feche o comércio. A maioria não quer. Então a gente tem que entender isso aí, né? Mais 2 minutos, senhor presidente. Então, senhor presidente, era isso. E eu queria fazer esse desafio. Aquele demagogo que chegar e falar para fechar a cidade, vão fechar a cidade. Vão fechar a cidade, mas vão pegar o salário então e vão doar para a Secretaria Municipal de Saúde para o tratamento ao combate ao Covid-19. Aí nós estamos sendo coerentes. Aí nós estamos, agora, só mostrar o problema, fecha a cidade. Uai, aí é moleza, né? Então tá colocada essa questão aí, senhor presidente. Senhor presidente, queria agradecer também o prefeito municipal Gleison Azevedo, que as obras lá do bairro Ipiranga, em volta do campo lá, essa semana, se Deus quiser, mandar um grande abraço pro Hamilton, pro Renato, o passeio em volta do campo, atrás do gol ali, vai estar acontecendo, se Deus quiser, até amanhã. A gente vai estar trazendo boas notícias para aquela região ali. São essas minhas palavras na tarde de hoje, senhor presidente.
A sequência dos inscritos, o próximo vereador, vereador de cidadania, Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Conselheiro Donato, vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. Queria cumprimentar vocês que nos assistem pela TV Câmara e o meu amigo Zicão, de longa data. Nós fomos ali, trabalhamos junto ali na 7 de setembro, próximo ao Varejão Azevedo, antigo Mercadão Azevedo, né? Foi longos anos, parceria antiga, Zico do Seabra, Zico do Comércio, um trabalhador sempre atento às questões sociais e também às questões políticas da cidade. Sempre atento e me cobra sempre, meu eleitor, posso dizer assim, e sempre está me cobrando, né? Me cobrando, dando sugestões, dando a sua opinião. E eu concordo com você, meu amigo, no seu posicionamento no tocante à Copasa. A Copasa vem fazendo esse trabalho com legitimidade. os governos anteriores deu legitimidade para estar essa baderna que está aí. Eu estou acompanhando, eu estive até hoje lá no Serra Verde, acompanhando naquela região, a região onde vai estar passando as adutoras para colher o esgoto, é uma região muito prejudicada. Candelária, Jardim das Oliveiras, Serra Verde, onde passa a rede, sai arrebentando com tudo, não tem nenhum fiscal da prefeitura acompanhando as obras da Copasa. Não tem nenhum. E depois tampa a vala do jeito que quer, não obedece prazo, nem critério. Nesta casa já foi feita lei para dar uma normatividade nisso, e não acompanha, não é respeitado, não é respeitado o prazo, não é respeitado nada. Então está faltando por parte do executivo fiscalização e punição. Todo mundo é punido, só a Copasa que não é. Então o legislativo tem feito a parte dele, todavia o executivo não tem colocado em prática. Não se tem notícia de fiscal da prefeitura acompanhando obras da Copasa. Hoje mesmo eu estranhei uma obra lá na entrada do Serra Verde. Eu achei que era do empreendedor que está lá. Eu falei, não, isso é da Copasa. Eu falei, mas quem está acompanhando isso? Não tem ninguém acompanhando. Arrebentou com a entrada do Serra Verde. Pedi a minha assessora Valéria, muito competente, para estar fazendo uma indicação, sugerindo uma tripartida ali, a gente fazer uma parceria com o empresário que está ajudando a arrebentar ali também, mas ele é muito bom de mexido, a Copasa e a prefeitura, para fazer de novo a entrada do Serra Verde. Está um absurdo aquela entrada ali. Então, parabéns, Zicão, pelo seu posicionamento. Tamo junto aí. Espero que você continue sempre me trazendo as suas sugestões e suas cobranças sábias. Senhor presidente, estive hoje com o engenheiro e secretário da CETRANS, lá na 7 de setembro, com São Sebastião, bairro Afonso Pena, que está saindo da fábula. Antes era muita fábula, hoje está saindo do papel, desde do início do meu mandato, tem conseguido avançar em alguns projetos que estavam no papel, na teoria. Hoje tem decretos, tem documentos que comprovam que as obras têm que ser feitas. E um deles é o trânsito. O trânsito do Afonso Pena é um trânsito indiano, é um chapéu rei. Então ali ninguém entende nada, é uma mexida. Então fui cobrado do Lucas a parte da pintura estratigráfica ali na questão da Cambuquira e também a sonhada rotatória. A rotatória ali no entroncamento da 7 de setembro com São Sebastião, próxima à Praça São Sebastião. Eu queria até aqui de passagem que eu sou parceiro da comunidade, dos comerciantes, e busco solucionar os problemas, igual nós tivemos no ano passado, na questão da antiga faixa de matar pedestre. Porque nós tínhamos ali uma faixa que matava o pedestre. Então, na ocasião, a prefeitura não tinha dotação para fazer o avanço de passeio. Então, este vereador, juntamente com o Vanderlei, do Varejão João Bosco, a moça da farmácia, ele também cooperou, nós pagamos esse avanço de passeio, aí foi feita a faixa de pedestre, que não é de matar pedestre mais. E hoje eu estive lá para falar da necessidade de estar colocando uma rotatória necessária, mas eles colocam a burocracia, falou até em tirar pedaço da praça, do passeio, coisa que eu sou contra. Não tem que tirar pedaço de praça, passeio, praça não. Ali é tirar aquelas tartarugas que eles colocaram na parte de baixo ali da praça e colocar no meio ali e tirar a placa indicativa que está ali, que não pode contornar a esquerda de quem está subindo a São Sebastião e quer virar na Rua Nova Serrana. É tão somente isso. Não precisa complicar, não. Complica para não fazer. Então eu sou contra qualquer mudança drástica ali. É ali porque é ali a pessoa contorna ali e é multado. Então está virando uma fábrica de multa ali. Então é muito simples. Tira a placa de proibida conversão, coloca as tartaruguinhas e pronto. Sem invenção, sem tirar passeio, sem mexer na praça. Vamos fazer as coisas mais simples, mais verdadeiras. Senhor presidente, também queria estar falando, queria que o meu amigo colocasse lá na tela um caos que ali a entrada do Rinaldo Campos, que está ilhado novamente. Se chover, o Rinaldo Campos não tem acesso. Pelo Nova Fortaleza 2, a rua Vicente Mateus é intransitável, um chapéu velho. Já tem projeto, não sai do papel, para pavimentar essa rua que daria acesso ao Rinaldo Campos. Vocês podem ver que esse trevo que foi feito lá, não sei quem aprovou isso na época do Vladimir. o que, que foi feito para esse trevo ser aprovado ali na 494. Ele dá acesso ao Rinaldo Campos e ao Nova Fortaleza 2. É um absurdo, é um tampa-buraco. Eu estive lá com o Will Bueno solicitando uma providência, já que o DENIT, que seria o responsável e aprovou essa pouca vergonha que é a entrada do Rinaldo Campos, era que tinha que fazer manutenção. Ali é uma 494, é federal. Então amanhã esse vereador está indo novamente lá em Bom Despacho, no DENIT, cobrar uma atitude por parte desse órgão federal ineficiente aqui em Divinópolis, por falta de cobrança até mesmo dos deputados federais. Fiz um ofício para o Domingos Sávio, nem resposta tive no tocante a essa entrada aí. E queria lembrar que a gente devia ver quem na época aprovou essa imitação de trevo. Ali você não tem passagem de pedestre, não tem um redutor de velocidade, então esse vereador vai estar reivindicando novamente lá no DENIT. Redutor de velocidade, seja físico ou seja eletrônico, passarela e um trevo digno, porque isso aí é uma gambiarra. O governo federal deixar fazer uma gambiarra na 494. Um absurdo, senhor presidente. Mas amanhã, se Deus assim o permitir, estarei indo até Bom Despacho para fazer esse requerimento. Senhor presidente, a nossa secretária de governo, Janete Aparecida, até já me enviou justificativa, que está o porquê da suspensão do protocolo das cotas básicas. Uma que já é o decreto, aquele tira decreto, põe decreto, é aquela mexida. Então foi suspenso, né, provisoriamente, até que faça adequação. Isso está trazendo grande prejuízo, para quem tem direito, né, à cota básica, porque o CRAS já é sobrecarregado. Lá no CRAS Noroeste só tem um atendente. Então já está tendo agenda lá para quem chega lá, para maio, junho. Então, quando chegar a época, porque tem um limite para fazer o protocolo da cota básica, então já foi tanta mexida que não vai dar tempo mais. Então, eu vou sugerir que, devido também à suspensão e às mudanças no critério, seja estendido o prazo para adquirir a cota básica. Então, eu vou fazer isso por ofício, que seja estendido o prazo para que adquira a cota básica de quem tem direito dentro da legalidade. Senhor presidente, é com tristeza que eu falo aqui para a região noroeste, Serra Verde, Nova Fortaleza, Anchieta, Nossa Senhora da Conceição, Nova Fortaleza 2, que está suspenso o mutirão em combate à dengue, que seria realizado dia 13, sábado agora. Por quê? Porque está faltando combustível, segundo os agentes, combustível para a CEMUSA. Então a gente vai aprofundar nisso aí, né? Seria uma ação que nós já estávamos programados, já tínhamos conversado com os presidentes de bairro, uma ação necessária, que está tendo surto de, além de dengue, escorpião, em especial a parte alta ali do Nova Fortaleza 1, onde próximo ali à siderúrgica, tem um bota-fora lá, não sei se é legal, se é ilegal, porque aqui virou uma bagunça. Botafogo está para todo lado, não sei se é legal ou ilegal, mas ali tem constante cobras invadindo as casas. Eu estive lá sábado, vou lá novamente, é questão de muita cobra ali naquela região. Então a gente está triste com essa notícia desses guerreiros da CEMUSA, que são os agentes da Vigilância Sanitária, mas então está suspenso o mutirão que a gente tanto esperou ali para a região noroeste, Serra Verde e toda a região ali. E ficou para ser no dia 20. Né? A gente espera e vai ver que essa questão do combustível aí, né? Está cortando. Tem que ver onde está cortando, né? Essa casa aqui, mais dois minutos, senhor presidente. Essa casa aqui, até o Vossa Excelência votou também favorável no cortar na carne. O mandato passado, nós vereadores votamos para reduzir o nosso salário em 25%. Então, o cortar na carne é isso. Nós não temos carro, não temos combustível, então nós trabalhamos com a nossa mão de obra mesmo, com o nosso carro, é nós que saímos. Então isso é cortar na carne. Agora aqui a gente vê que está cortando talvez onde não pode. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafa Anderson. Na sequência dos vereadores inscritos, próximo vereador, vereador do Republicanos, Wesley Jarbas.
Boa tarde a todos, paz e bem, senhor presidente, vereadores e vereadoras dessa casa, público presente que nos acompanha nessa tarde de hoje, e o público também que nos acompanha pela TV Câmara e outras redes sociais também. Pessoal, quero aproveitar a oportunidade, parabenizar o nosso vereador Flávio Mar e o Ademir também pela sua postura na questão que a gente se trata do comércio em nossa cidade, onde eu também venho do setor da confecção, lá na MX72, e estou muito triste hoje devido a várias demissões pela questão da Covid, né? Então os empresários já não aguentam mais. Sabemos que a gente se trata de vida, os pós-saúde, não só os pós-saúde, como a UPA também, o Hospital São João de Deus, o caos é muito grande, estão com os leitos quase todos, né, lotados, mas a gente tem que entender que o nosso maior vilão não é o comércio, né? A gente sabe que o comércio está tendo as suas limitações, a questão da prevenção, mantendo o distanciamento, com álcool gel, sempre, né, atendendo só um cliente. Eu conheço muitos empresários que sempre me falam da questão do comércio, se fechar de novo, não consigo abrir as portas não. Eu vou fechar para nunca mais voltar, porque toda a minha vida que eu dediquei foi para a minha empresa, e hoje a dificuldade que eu tenho é muito grande de manter os meus funcionários, que se tornou praticamente parte da família, mas eu vejo que a gente tem que tentar achar uma solução. Né? Os jovens de hoje também, que eles têm a consciência de ir em festas clandestinas e reunir em residência de outros amigos também, arrumar uma forma que não seja afetar o comércio. O comércio não pode ser prejudicado novamente. E também quero aproveitar, gente, para falar também que eu estive em conversa com a Daiane, gerente da assistência farmacêutica, onde várias pessoas vêm me ligando, me perguntando sobre a questão de descarte de medicamentos, aonde que deve colocar, onde deve jogar e tudo. E ela me falou que esses medicamentos podem ser entregues nas farmácias municipais ou unidades de saúde próximas às suas residências. E também, na farmácia municipal central, na rua São Paulo, próximo ao número 7, que vocês que tiverem algum medicamento, já estejam vencidos já, que possam estar levando para essas unidades mais próximas às suas residências. Também quero falar, uma visita com o vereador Neiburg, lá no bairro Santa Lúcia, onde estivemos com o líder lá comunitário, lá, o Ricardo Andrada, onde ele solicitou que a gente conseguisse ir até o prefeito, né, e falasse para ele a demanda lá de um posto de saúde para aquela região. E eu e o vereador Neiburg conversamos com o Gleise, onde nos atendeu muito bem, e através do diálogo, da articulação, da humildade nossa, juntamente com esse representante, o Ricardo, ele falou que tem possibilidade sim, né, de estar realizando, né, através de vendas de alguns lotes, para que possa ser feito o posto de saúde dessa região. Também, pessoal, quero estar agradecendo aqui a toda a população que vem me acompanhando na minha rede social, né, a gente que está com o gabinete na rua, nem sempre a gente consegue atender todas as demandas, mas a gente está se dando o máximo que a gente pode fazer, a gente está tentando atender, né, os pedidos da população. O Gleice também, quero agradecer ele pelo bairro São José, lá no CMEI Isaura Ferreira, onde que ele solicitou a limpeza lá, e ele nos atendeu super bem. Eu quero só agradecer tanto o Legislativo como o Executivo dessa parceria de união, mas quero também pedir a Deus que todos vocês tenham consciência, gente, de se ficarem, os que podem ficar em casa, para que não se aglomeram, gente, porque a situação é crítica, para que o nosso comércio não possa voltar a fechar de novo. São essas minhas palavras. Forte abraço.
Na sequência dos vereadores inscritos, o próximo vereador é o vereador Neiburger, do PSB.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui, vereadores e vereadoras. Boa tarde, pessoal de casa que nos assiste pela TV Câmara, pela NET. Pessoal do plenário que está aqui presente. Uma boa tarde, em especial, ao senhor Wilson e o meu amigo, doutor Renê. Uma boa tarde, Só dar uma palavrinha com o senhor Wilson. Eu não tive a oportunidade de te conhecer, mas eu quero te parabenizar pelas palavras e falar para o senhor o seguinte: esse vereador aqui com pouco mais de 2 meses de mandato é constante cobrando da Copasa. Inclusive, arrumou um pedido. A pessoa achou que ia fazer graça, para mim foi bom, né? Vereador Tatu, que corre atrás dos buracos da Copasa. E vou continuar cobrando, correndo atrás. Ainda fiz um projeto de lei, que esse projeto de lei vai fazer valer a lei do senhor Edson, que é 48 horas para essa empresa que não presta o serviço bacana para a cidade, faz de boba a cidade, e graças a Deus tem pessoas como o senhor para cobrar dela. E essa turma nova que chegou e os demais vereadores estão aqui também, não vai dar sossego para ela, eu tenho certeza. Pelo menos esse vereador Tatu, que eu não sei se foi amando da própria empresa, que jogaram aí na rede, mas eu achei bom demais, viu? Foi excelente o apelido. Esse vereador Tatu não vai deixar de cobrar, só pode ter certeza disso. Você pode ter certeza absoluta disso, viu, senhor Urso? E parabéns mais uma vez, é isso aí. Nós temos que fazer valer o nosso direito. Nós não temos os nossos deveres e esse é o nosso direito. Vamos cobrar sim. Quero parabenizar o senhor. Senhor presidente, eu venho hoje nessa casa falar sobre o caos que se instalou em nosso país, em nosso estado e também no nosso município, em relação à saúde, principalmente no que se refere a essa pandemia, né? Não é segredo para ninguém que a taxa de ocupação dos leitos está acima de 80%, tanto na rede pública quanto na rede privada aqui na nossa cidade. Sei da luta do nosso prefeito, do nosso secretário de saúde, em busca de soluções para amenizar a situação. Por isso, hoje, quero direcionar a minha fala exclusivamente para o senhor Cláudio Eduardo Amaral, nosso digníssimo secretário estadual de saúde. É um absurdo o que esse senhor está fazendo com a nossa cidade de Vinópolis. Em levantamento feito hoje, apuramos que a UPA Padre Roberto possui 25 leitos CTI exclusivos para o combate à Covid, dos quais 15 estão ocupados. Agora, pasmem, desses 15 ocupados, apenas 2 pacientes são da cidade de Vinópolis. Sabem por quê, pessoal? Porque o Estado desativou, no final do ano passado, vários leitos de hospitais da nossa região, fazendo que esses pacientes sejam transferidos para Divinópolis, para receber atendimento. É uma situação que está ficando insustentável, pois, segundo informações do secretário Alain ontem, na coletiva, 20 pacientes em estado grave da nossa macro-região aguardam vaga para serem transferidos para a UTI. Se estamos nessa situação complicada, eu gostaria de saber o porquê, o motivo que o nobre secretário de saúde, senhor Carlos, secretário de saúde do Estado, senhor Carlos, desmarcou a visita que faria hoje nesta cidade. Será que não merecemos uma atenção da parte do governo do Estado, do secretário de Estado? Ou será que é por causa que hoje era o aniversário de 10 anos do parabéns do Hospital Regional que nunca sai? Então a pergunta é essa. Então eu queria fazer essa pergunta e... Governador Zema, quero perguntar agora para o senhor que teve essa votação expressa e maciça, será que... E outra coisa, né? O governador Zema vem sendo sempre criticado nessa casa. Quero parabenizar aqueles vereadores que veio aqui, criticou e falou a verdade, porque criticar quem está aqui pertinho aqui é muito fácil, né? O pessoal vem cá e bate no secretário Alain, né? E poucos que vêm cá e falam do secretário, eu acho que eu não vi ainda ninguém falar do secretário de Estado, de Saúde do Estado, que nem aqui veio, desmarcou. Queria perguntar ao senhor, o seu governador Zema, a pergunta é essa. O que está acontecendo, né? Por que o secretário desmarcou isso aqui? Estão fazendo de novo de bobo? Estão fazendo a nossa cidade bobo? Quero que eu mostre mais uma coisinha aqui, o seu Carlos Eduardo. Quero perguntar ao senhor que teve a coragem de furar a fila para vacinar e arrumou uma desculpa farrapada. Exemplo. Todo mundo é exemplo, todo mundo é exemplo. Foi furar a fila para vacinar. Isso tinha que criar vergonha na sua cara. Você tinha que criar vergonha na sua cara e arrumar uma desculpa melhor do que isso.
Porque essa desculpa ela é muito esfarrapada. Então eu queria saber o motivo. Por que o secretário de saúde do estado de Minas Gerais desmarcou simplesmente à noite, 9 horas da noite, ah, não vamos de Divinópolis mais não, porque está fazendo 10 anos hoje o aniversário do hospital que nunca acontece. Então deixa aí, a gente fica indignado, senhor presidente, a gente fica indignado mesmo que a situação de Divinópolis, a gente está vendo aí o caos que está. Infelizmente o governador Zema, o secretário de saúde, está se lixando para a nossa cidade. Então é para o senhor ficar vergonha nessa cara, seu secretário, vem cá. O senhor vem cá para ver o nosso problema. Não foi o senhor que cancelou um monte de leite de hospital aí ao redor da nossa cidade? Então o senhor vem cá e vê a situação, hein? Porque de 15 que está na UPA, são 2 de Divinópolis, o resto é todo dia da cidade ao redor. O senhor fez isso? Vem cá para ver o problema, então. Fica aí nossa indignação. Eu estou pedindo encarecidamente só para o senhor mandar uma nota. Manda só uma nota, já que o senhor não está nem aí para a nossa cidade mesmo. Só manda só uma nota aí para nós. Isso eu tenho certeza absoluta. Que aí o secretário vai avisar a gente aqui. Outro assunto que trago nessa tarde de hoje, senhor presidente, em relação à denúncia que fiz ao CSU. Foi dia 2 do 3, eu vim aqui nessa tribuna e falei o absurdo que fizeram lá. Roubaram a fiação todinha, é frequente, é constante. E o detalhe maior que até hoje está sem energia lá, senhor presidente. Então, eu peço mais uma vez, encarecidamente, ao prefeito Gleidson, as três secretarias que eu falei aqui, que são três secretarias, de educação, de saúde e de esporte. Para ver o que está acontecendo, gente. Não pode um posto de saúde ficar, pelas minhas contas aqui, 10 dias de denúncia. Já tinha 10 dias, então são 20 dias que o roubo aconteceu e está até hoje sem energia lá. Então, eu peço para eles tomarem a providência, peço para o prefeito Gleice, que sempre me atendeu bem, para o senhor ir lá e ver o que está acontecendo lá e chegar o rei nesse povo, velho. Pelo amor de Deus, não tem condição um trem desse, não, gente. Um posto de saúde ficar 20 dias sem energia, não tem condições. Então faço esse apelo. Senhor presidente, quero falar também que estive hoje na parte da manhã com o secretário Lucas, que nós fomos lá abordar aquele assunto da Avenida Santa Lúcia, onde acontece vários acidentes, inclusive um acidente com morte. E hoje, graças a Deus, a gente teve uma boa conversa, o Lucas me explicou. Nós vamos marcar uma reunião no local, juntamente com o secretário Gustavo, para ver a parte pluvial e os quebra-molas. Porque igual eu expliquei para o secretário Lucas também. Será que nós vamos ter que ter mais acidente? Ceifar mais vidas? Então, se é de fazer a vala, a parte pluvial, desculpa, vamos fazer a parte pluvial lá e vamos pôr esses quebra-molas lá, porque, gente, não tem condição não. Lá é perigoso demais, o negócio lá está feio. Então eu peço aí ao secretário Lucas, agradeço, né, o secretário Lucas me recebeu muito bem, e vamos agendar com o Gustavo para a gente resolver esse problema lá também. Mais uma vez, senhor presidente, eu quero deixar bem claro aqui que é igual a gente está falando sempre, e infelizmente, agora eu vou voltar no assunto, viu, senhor Lucas? O buraco da Copasa de 2019 na rua São Brás, do bairro Maria Helena, que dá acesso ao bairro São Simão, não foi tampado. É, senhor João, não foi tampado. Mandei para o senhor ontem, o senhor falou que vai reiterar o pedido. Então, desde 2019, eu estou de olho, não vou deixar de cobrar, pode chamar de vereador Tatu, eu só quero avisar o senhor o seguinte, eu estou correndo a cidade inteira, e onde tiver buraco, nós vamos mostrar. Vamos mostrar, pode ser vereador Tatu, pode ser o que for. Se é obrigação e é lei, 48 horas para tampar os buracos, por que você não tampou? Buraco de 2019. Então, mais uma vez, a nossa indignação com essa empresa aí. Estou de olho lá no Santa Rosa, os tubinhos de 200, viu? Vamos ver o que vai acontecer. Sem mais delongas, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, pessoal aí. E até a próxima, Deus quiser.
Sequência dos inscritos, próximo vereador, o vereador Rodson Cristina Murti. Atenção, vereador Rodson Cristina Murti. Parece que não se encontra aqui no plenário nesse momento, então passo aqui a condução dos trabalhos para o vereador Israel da Farmácia. Convido a vereadora Lohana para fazer parte aqui na mesa conosco, né, para que eu possa fazer também o uso da tribuna.
Passo agora a palavra para o vereador do Republicano, Roger Viegas.
Obrigado, novo presidente em exercício, vereador, segundo secretário dessa casa, Israel da Farmácia, Israel Mendonça, com o cumprimento aqui demais colegas vereadores, vereadoras, enfim, também imprensa e pessoas especialmente funcionárias dessa casa e tanto para quem nos acompanha através da TV Câmara. Senhor presidente, quero tentar ser breve na tarde de hoje com um assunto que tem incomodado muito aos engenheiros e aos construtores da nossa cidade. O setor de engenharia, para quem não sabe, é um dos setores que movimenta milhões na economia da nossa cidade e impacta também toda a nossa região. Os construtores aqui têm o respeito, o nosso respeito e também os engenheiros. Tanto que na semana passada, uma semana atrás, o presidente do Clube de Engenharia, o senhor André, esteve aqui e usou essa tribuna muito bem, dentro do seu tempo que tinha, explanando todos os problemas, muitos deles que nós, vereadores, inclusive, já conhecemos. E que entra gestão e sai gestão, nada é feito. E muito se espera dessa nova gestão. Afinal de contas, o sangue novo, a energia e, principalmente, as novas ideias serem implantadas. E não é de hoje que os engenheiros e construtores vêm reclamando da demora para aprovação de projetos na nossa cidade. Para aprovação de um projeto, por exemplo, é necessário o responsável técnico da obra entrar com um pedido de vistoria fiscal. E então o fiscal da prefeitura vai até essa obra e emite a vistoria fiscal. É a primeira visita. Depois volta de novo após a aprovação para ir lá conferir. Então, no mínimo, o fiscal tem que ir duas vezes na obra, o que acarreta também uma demanda de deslocamento e logística, como bem explanou aqui na semana passada o presidente do Clube de Engenharia, André. Entre outras coisas também citadas, estão esse atraso e a falta de veículos. Afinal de contas, para tudo. Nós temos hoje 10 fiscais, o quê? Um carro. São 10 fiscais, demanda é gigante. Cidade com dimensões de centenas de quilômetros. Aqui na nossa cidade, só de estradas rurais, na nossa cidade aqui, nós temos, salvo engano, informação, que algum vereador que souber aqui me corrija, quando eu me pronunciei aqui ainda na legislatura passada, falando de quilometragem nas estradas rurais, parece que ultrapassam os 1.000 quilômetros só de estradas rurais. Aqui em Divinópolis, é muita estrada de chão, inclusive para esses engenheiros também, os fiscais, se deslocarem, porque existem obras também na zona rural de Divinópolis. E onde eu quero chegar? Na falta do carro. Ontem, até vi um vídeo, não sei se foi ontem ou anteontem, e vi que o prefeito, eles são muito bons de ideias e também de fiscalização, e acredito também, porque eu pego o enxugamento da máquina aqui, zelo, afinal de contas, eu nunca gastei nessa casa de gasolina, e não gasto, inclusive, se for olhar meus gastos lá, é R$0. Sou vereador mais econômico, fui da legislatura passada, continuo sendo, então, jamais vou defender regalia para político ou para quem tem algum carro comissionado. Mas para o bom uso, o bom funcionamento da máquina, e principalmente para o destravamento da mesma, é preciso estrutura, é preciso competência, é preciso gestão. Eu acho que muito se espelha no prefeito de Colatina, mas nós vamos tomar cuidado. Porque se você for hoje lá em Colatina e perguntar da gestão passada, você vai ver que o índice de rejeição é imenso. Talvez você agrada na economia, mas você, inclusive, vai agradar no bom funcionamento da máquina. Gestão é diferente de fiscalização. Tem que fiscalizar, o legislativo está aqui para isso, nós estamos aqui para isso e, claro, para fazer uma boa parceria com o prefeito quanto for possível. Mas, acima de tudo, quem está na maior cadeira do município, que é o prefeito Gleison hoje, tem que entender que a economia de combustível, ela tem que se fazer valer. E nas regalias lá no carro do prefeito, como devolver o Corolla, os Corollas lá, achei interessante, também faria o mesmo. Aqui, quando fui vereador com o seu irmão Cleitinho, aqui travávamos uma batalha do bem para a economia do legislativo, ela sempre foi boa, os dinheiros voltando para os cofres públicos para serem investidos nas áreas que precisavam. Mas voltando para o assunto dos engenheiros, então as cobranças são intensas. Como cobrar mais autuação dos fiscais, sempre que o prefeito Gleison me vem num vídeo e fala que vai liberar apenas 20 litros por semana. Por semana. Hoje um carro dentro da cidade, por mais econômico que seja, ele vai gastar aí 11, 12 quilômetros por litro de combustível.
Quem é fiscal sabe, uma boa fiscalização você gasta aí de 100 a 120 quilômetros por dia aí, ó, rodando a cidade de Divinópolis. Vocês sabem bem disso, os gastos são elevados. Com 20 litros, quanto você vai rodar uma semana? Eu sou vereador, eu ando no meu próprio cartão, eu tenho semana que eu gasto mais de um tanque por semana, um tanque de 55 litros. Eu gasto mais de um tanque por semana para rodar e eu não sou fiscal. Às vezes eu vou num bairro por dia, tem dia que eu vou em 3 bairros, depende da demanda, e a fiscalização tem muitas demandas. E como que vai fazer, seu prefeito? Qual que é a eficiência da gestão para a gente destravar a máquina? Aquela frase que você usou na campanha, fazer funcionar o que não funcionava. Então a gente está aqui no legislativo para ajudar, para levar ideias, mas também para questionar. Porque esse problema dos engenheiros, dos alvarás, só vai aumentar. Caso o senhor realmente entregue e não ceda esse carro para fiscalização. A não ser que tenha um plano de gestão eficiente e unilateral para essa economia. Porque o senhor mesmo falou no vídeo, inclusive o vídeo, o carro que para no vídeo, é o carro da fiscalização. É o carro da fiscalização. Ele mesmo fala, ele usa como ilustração no vídeo um veículo da fiscalização. Como um veículo que é importantíssimo, a gente vem aqui, vem para a tribuna para pedir mais veículos, o clube de engenharia vem aqui, expõe, e na outra semana você me tira os carros. Porque você está tirando automaticamente 20 litros. Às vezes não dá nem para ir na padaria comprar pão para quem precisa. Ó, e repito, sou contra qualquer tipo de regalia. E deixo aqui um desafio também ao prefeito, sem nenhum tipo de populismo, mas um desafio do bem para o prefeito fazer aqui. Deixar, senhor vereador Flávio, deixar aqui para o prefeito o desafio. O seu salário líquido, eu não vou jogar o bruto, que é de 24 mil, líquido, que o prefeito tem de R$ 18.369,00, que ele tem todos os meses. Pegar uma parte que ele achar justa desse salário e fazer a doação, abastecer do próprio bolso, que ele anda no carro da prefeitura, inclusive um carro muito modesto agora, diferente da gestão passada, pegar do próprio salário e abastecer o seu carro. O que economizar do veículo dele, ele coloca no da fiscalização, um tanque cheio por semana para o veículo da fiscalização. Dia 18, enchi o tanque do meu carro, deu R$ 230,00, o último abastecimento que eu fiz na segunda-feira. Então, vezes 4 esse valor, não dá R$ 1.000 por mês. 4 tanques cheios, desafio que eu faço, senhor prefeito, para pelo menos fazer esse teste um mês para o veículo da fiscalização, para disponibilizar, para destravar o setor de obras na nossa cidade, que é importantíssimo para o desenvolvimento da cidade, importantíssimo o setor de obras, que movimenta milhões de reais na nossa economia. Então os engenheiros não aguentam mais. E aqui eu quero deixar um recado para a gestão, que eficiência, choque de gestão é diferente de fiscalização. Tá? O executivo tem sim que melhorar, tem que enxugar a máquina, eu concordo, tem que balançar, tem que fazer corte de regalia, de carguinho, só a favor sim, mas com responsabilidade e tirar de onde realmente precisa. Tem que tomar cuidado com cortar na carne, porque senão você vai cortar no desenvolvimento da cidade. É que fica aqui o nosso pedido especial ao prefeito. E a prefeitura é a maior empresa do município, senhor Gleison, e tem como função prestar serviço para a população. Como prestar um bom serviço se não tem gasolina para fiscalizar as obras? Como? Se não tiver gasolina, não tem obra, não tem desenvolvimento para a nossa cidade, não tem receita. Como vai fiscalizar os lotes que o senhor mesmo começou essa semana? Parabenizo, que eu cobrei aqui, tem 2 semanas nessa tribuna, se mostra uma gestão diferente, partindo para a fiscalização, partindo para cima de quem até então estava lá parado, esperando o boi passar. Só que a farra do boi, como o senhor disse, ela tem limite. Muitas coisas se diferem aí nessa estrada. Vamos agir com inteligência, porque afinal de contas nós vamos ficar só na gravação de vídeo, vamos fazer bonito, vamos mostrar fiscalização, autuação, economia, mas nós não vamos destravar onde precisa. E o setor de engenharia está aí a ver navios. Os construtores da nossa cidade estão esperando aí uma resposta concreta. Eu repito, não é de hoje que eles vêm cobrando. Então, senhor presidente, nobres colegas vereadores, espero que o prefeito repense essa ação da economia de combustível, que faz justa, mas em determinados setores, como o setor dos veículos de fiscalização, isso aí tem que ser melhorado. 10 fiscais para um veículo, 10 pessoas para um carro. Às vezes você tem aí uma demanda aí de 100 pedidos de vistorias de obras. Como que esse pessoal vai fazer com 20 litros por semana? Então é muito bonito, tem que separar o que é bonito no vídeo do que é na prática da gestão eficiente. É o que eu tinha na tarde hoje, senhor presidente, e espero que o meu amigo prefeito Gleison analise bem o que está fazendo. Uma coisa é aplauso, sucesso. Outra coisa é a eficácia e a prática das ideias. Muito obrigado, senhor presidente.
Passo agora a palavra para o líder do governo, o vereador experiente Edson de Souza. Devolvo a presidência ao novo companheiro Roger Viegas.
Obrigado. Agradecendo ao vereador Johanna França, que compôs a mesa ao lado do vereador que ocupou a presidência da farmácia, passando para, na ordem do próximo vereador inscrito, vereador Edson, tinha ainda o vereador, na sequência já passou a palavra? Você passou sua vez? É, trocou, houve uma troca do vereador Ezra Jabas com o vereador Eduardo Azevedo, que concedeu, ele concedeu o lugar dele ao vereador Eduardo. Você não vai falar? Você dispensou o uso da palavra? Você vai falar, vereador Eduardo?
Então, por favor, próximo.
Então, eu tenho que passar a palavra ao vereador que está inscrito. É o vereador Eduardo Azevedo, na sequência. Ah, trocou? Vereador Johanna trocou com o vereador... Gente, eu acho que nós temos que colocar umas regras na casa, depois que essa ficha for assinada, é o que tem que valer, porque senão vocês fazem confusão, fica difícil aqui até presidir a reunião numa ordem do consenso. Nós não estamos no pré-escolar, vamos fazer a coisa certa. Vereador Eduardo com a palavra, vereador Eduardo Azevedo, depois na sequência para terminar a reunião, a palavra dos parlamentares, vereador líder do governo Edson Souza, como de costume, vereador líder Faro Pulucci.
Tá certo aqui agora, Roger? Pode começar?
O vereador Eduardo Azevedo com a palavra.
Bom, cumprimento aí ao público que está nos acompanhando pela TV Câmara, pelas redes sociais da Câmara e também no plenário. Uma boa tarde a todos e que nós possamos ter um diálogo bastante proveitoso. Parabenizo aqui a cada vereador que tem seu pronunciamento. Hoje nós vimos aí a coerência nas palavras do Flávio, do Wesley, do Ademir também, e que continuemos assim nessa representatividade. Quero aproveitar aqui antes de começar a minha fala, mandando justamente um abraço para os meus pais, que eu tanto admiro, que são meu exemplo, minha referência, para os meus filhos e um beijo para a minha esposa. Bom, ontem teve uma audiência pública, né, aqui, no modelo de audiência pública, juntamente com o Executivo, no qual eu não pude comparecer, porque eu já tinha um compromisso marcado há 3 meses atrás em Belo Horizonte. Já justifiquei aí, tá? Estou vindo a público justificar a minha falta, já está protocolado juntamente com o atestado ali na Câmara, porque os burburinhos são muito grandes, então a gente gosta de prestar transparência em tudo aquilo que a gente fala. Se eu não tivesse agendado há 3 meses antes do compromisso de ontem, eu estaria aqui. E o atestado já estará para comprovar a minha falta. Relativamente, eu aprendi desde criança com meu pai que você não deve o quê? Perder tempo. E ontem, na ocasião, nós já estávamos conversando há um tempo já com a assessoria do meu irmão, deputado Cleitinho, e uma das coisas que nós sempre podemos medir o índice de educação na cidade através do investimento que tem nela. E a gente preocupa também no caso da educação, porque eu já frequentei uma sala de aula como professor, para quem não sabe, eu sou professor de matemática, além de engenharia civil. Eu amo a área das exatas. E na ocasião, conversa vem, conversa vai, eu aproveitei a ocasião que eu estava fora e fui até o gabinete do meu irmão Cleitinho, nós fechamos um martelo lá e conseguimos uma emenda de 250 mil para a escola lá do Nações, para poder fazer a reforma. Então estou justificando a minha falta aqui, que eu estava atrás de recursos. Tá bom? Então sempre trabalhando, não estando aqui, mas sempre trabalhando para a cidade e sempre lutando para que cada um de nós façamos sempre o nosso melhor. Bom, o assunto que tem rolado aí, né, ultimamente, é justamente essa questão da pandemia.
Gente, deixa eu deixar minha opinião aqui, deixar meu ponto de vista, para que as pessoas não interpretem mal. Ninguém aqui está menosprezando o vírus. Ninguém aqui está deixando de dizer que o vírus existe ou deixa de existir. O que a gente está querendo trazer, o que a população espera de nós, representantes, é o bom senso. É usar o equilíbrio frente à pandemia. A gente sabe que lidar com o fator vidas é extremamente importante. Extremamente importante mesmo. Mas a gente precisa saber atingir o ponto de equilíbrio. E os comerciantes da cidade, não só os comerciantes da cidade, eles estão completamente preocupados com a sua situação financeira. Quem é comerciante sabe que na tarde aqui eu estou recebendo meu amigo aqui, todo mundo chama ele de Wilson, né? Mas mais conhecido como Zicão. Não é isso, Zicão? Você lembra quando eu era criança e você tinha aquele comércio, lá perto do comércio do meu pai? E a gente entende os afatos também da época, a gente entende e sabe. Isso aí, gente, chama-se empatia. É colocar-se no lugar das pessoas e saber que um comerciante hoje, ele enfrenta inúmeras e diversas situações para manter o local de trabalho dele aberto. Enfrenta inúmeras situações. E meu telefone não para de tocar, o que nós vamos fazer? Nós vamos fechar? É aquilo que eu falo, sabe, gente? Eu respeito cada opinião, respeito a todos. O Flávio tocou num ponto importante aqui, e eu quero fazer que vocês venham refletir. Gente, eu fico assim por entender por que... Vou pegar o caso de São Paulo e depois trazer para Divinópolis. Fazer uma comparação para que vocês possam entender. Existe um certo, gente, terror em cima de tudo isso. Existe um terror em cima de tudo isso. Por quê? Vocês já pararam para observar que parece que o vírus, ele só atinge trabalhador e grupo de risco. Cara, e a turma da Cracolândia em São Paulo? Não pega. Que incoerência, pô. A turma da Cracolândia não pega. Vamos aqui para Divinópolis agora, para os moradores de rua. Aqui, o vírus só pega no comerciante e no grupo de risco. A turma do carrapateiro, que são vulneráveis ao vírus, porque eles não têm álcool em gel, eles não usam máscara, eles ficam expostos. E não pega, pô. Aí não dá para entender essas incoerências. Eu não estou menosprezando isso, eu estou querendo dizer o terror que querem causar frente a tudo isso aí. Gente, por favor, o momento é crítico. Vamos usar o bom senso e o equilíbrio e saber dosar as duas coisas. Saber lidar com o vírus e saber lidar com vidas. Eu vou dar um exemplo para você, é o seguinte. Qual que foi o pico de janeiro? Aumentaram-se os casos, teve que fechar tudo de novo. Por quê? Festa de final de ano. Não foi? Aí aumentaram os casos. Passou aí, lutamos, fomos daqui, fomos aí. O próprio Flávio falou aqui, ó. As festas não param. As festas não param. Entra final de semana, vai final de semana, festa. Chegou o carnaval, tentamos parar o carnaval. Não, a turma, mesmo cancelando o carnaval, foi fazer o quê? Festa clandestina. Encheu. E agora está vindo o quê? Semana Santa. Olha o perigo. Olha o perigo. Vai aglomerar de novo e vai aumentar os casos. Aí quem tem que pagar o pato é o comerciante, é o promotor de evento, é o pedreiro, é o profissional liberal. Ele tem que pagar o pato. Agora, olha só para vocês verem o quanto que essa questão de fechar o comércio não funciona. Os comerciantes me desafiaram e falaram assim, Eduardo, dá uma volta. E quando começou a reunião, eu fui dar uma volta aqui no comércio. A gente tem que colocar-se no lugar das pessoas. Eu fui e visitei, passei, subi aqui ao Antônio Olímpio, fui na Minas Gerais, fui na Júnior, todos cumprindo os protocolos da forma correta. Interessante que se você for fechar o comércio, o que a galera vai fazer? Vai reunir de novo para quê? Para fazer festa. E aí vai o quê? Vai aumentar o índice. Gente, isso não funciona no Brasil, você sabe por quê? A população brasileira é pobre. A per capita do Brasil é pobre. Lockdown pode funcionar na Inglaterra,
Por quê? Porque lá tem gordura para queimar. Certo? Lá, o cidadão inglês consegue ficar 3, 4 meses sem trabalhar. O cidadão brasileiro não consegue ficar um dia sem trabalhar, poxa. Porque o pedreiro que sai de 6 da manhã para chegar às 5 da tarde e raia no sol, e nós aqui no ar-condicionado. No ar-condicionado e regalias que temos aqui dentro dessa câmara e esse conforto, porque eles bancam. Eles bancam. Eu quero ver se a turma lá fora, o povo fala assim, agora nós não vamos mais pagar. Eu quero ver como você vai manter a estrutura dessa câmara e a estrutura da prefeitura. Como você vai manter isso? Não tem como manter isso não, gente. Nós estamos numa guerra e você precisa saber lidar com o inimigo. Só quem vive do dia a dia é que sabe os desafios que ele tem. País de primeiro mundo pode ser que até funcione, porque eles têm gordura para queimar, eles têm bala na agulha, o brasileiro não tem não. O brasileiro não tem, certo? Não tem, isso é hipocrisia, isso é demagogia. Só quem tem uma loja aberta sabe os desafios que ele tem para poder vencer. E a gente sempre vai lutar pelo comerciante, sempre vai lutar pelo profissional liberal, sempre vai lutar por vocês. Porque vocês nos colocaram aqui. E nós sabemos a luta e o desafio que vocês têm. Então a gente quer deixar bem claro aqui que nós não somos solidários a fechar nada. Nós sabemos a gravidade que nós vencemos. E eu não estou aqui para questionar a ciência, certo? E foi falado aí nessas questões aí que a gente precisa ter paciência. Pode ter paciência, que com paciência tudo vai dar certo. Agora, todas as vezes... Aqui é democrático. E eu respeito a opinião de cada um de vocês aqui. E eu quero já aproveitar aqui antes de finalizar e estender o seguinte, gente. Quando eu discordar da opinião de algum aqui, vamos parar desse negócio de falar assim, ah, porque isso vai influenciar a governabilidade do Gleidson. O Gleidson é o Gleidson com o CPF dele. O Eduardo é o Eduardo com o CPF dele. Somos irmãos, mas somos pessoas diferentes. E aquilo que eu penso aqui dentro não tem nada a influenciar a forma como você vai tratar o meu irmão como prefeito. Isso se chama profissionalismo. E eu não vou deixar de levantar aqui, igual eu levantei na última terça-feira, e falar as verdades. Porque foi verdade que eu falei. Porque chegaram para mim e falaram assim, o governo está tirando coisa do povo. Mais dois minutos, presidente. O governo não está tirando direito do povo. Certo? Então não é porque a minha opinião discorda da sua, isso tem que influenciar na governabilidade dele, não. Ele não tem nada a ver com as minhas decisões. Eu sou uma pessoa autônoma e independente. Embora eu queira estar alinhado com ele, alinhado com vocês, para que as coisas possam andar. Então isso eu queria deixar, porque foi colocado aqui na última situação. E quando eu ver que está sendo falado qualquer injustiça, qualquer inverdade, eu vou levantar e vou fazer. E eu, Flávio, eu vou discordar de você. Você lançou um desafio aqui mais cedo, certo? Falando com respeito a doar os nossos salários para o secretário de saúde. Acho que o secretário de saúde já está recebendo muito recurso federal, né? Então eu quero lançar um desafio aqui para todos vocês. Todas as vezes que chegar aqui agora e falar que vai fechar o comércio, que tem que fechar tudo, vamos fazer um desafio então, nós vereadores, principalmente aqueles que forem a favor de fechar o comércio, porque se eu chegar no final do mês e passar o cartãozinho, dinheiro está garantido. Vamos adotar um empresário. Adote um empresário. Se você quiser fechar, você vai pagar as contas dele enquanto ele estiver fechado com o seu salário. E para de hipocrisia, porque ele sabe da necessidade que ele tem. E quando as pessoas pararem de perguntar, eu vou defender o que é certo. E eu vou finalizar aqui justamente dizendo o seguinte. Por que que eu uso o equilíbrio? Com as sábias palavras do Rei Salomão, em Eclesiastes 10:2. Porque o coração do sábio inclina-se para a direita, mas o coração do tolo inclina para a esquerda. Por isso eu vou ser sempre direita e conservador a favor de vocês. São minhas palavras nessa tarde.
Próximo vereador inscrito, a vereadora Lohana França.
Boa tarde a todos. Primeira coisa, eu preciso pedir desculpa porque ocorreu uma pequena bagunça aqui por culpa dessa vereadora,
que pedir uma solicitação de mudança na ordem de fala, mas é isso, né? O mesmo tom que a gente tem que ter de que o prefeito está aprendendo a ser prefeito, eu também tenho aprendido cada dia mais as regras dessa casa, e humilde eu sou. Então, desculpa, vereador Edson, líder do governo, pela bagunça aqui. Uma outra coisa que eu preciso falar, gente, é que na terça-feira, quando eu falei sobre as mulheres e eu falei sobre o lugar do cuidar, eu acho que eu não soube escolher bem as minhas palavras, porque de forma alguma e de maneira alguma eu estava dizendo que o cuidar do lar, dos filhos, era uma coisa menor ou era uma coisa ruim. Eu quis trazer a preocupação de que quem cuida de quem está cuidando. Foi só isso. Da importância da gente lembrar de cuidar e se preocupar com as mulheres que dão as suas vidas com muito amor, com muito carinho, com muita alegria, muitas vezes para suas famílias, para os seus lares. Então, a gente vai sempre evoluindo, crescendo, ainda bem que eu tenho 26 anos e muita vontade de crescer e amadurecer por quantos anos eu estiver nessa terra. Eu não cumprimentei, porque a gente chegou pedindo desculpa, mas eu quero cumprimentar a mesa diretora, cumprimentar o Roger, que está como presidente nessa tarde, cumprimento todos os meus amigos vereadores, cumprimento todo mundo que está escutando a gente em casa. E aí, gente, eu quero cumprimentar especialmente o Wilson, que falou muito bem sobre a Copasa, essa empresa, né, gente, que ninguém aguenta mais na cidade, mas eu acho que ele falou muito bem que é ruim com ela, mais difícil sem ela, a gente precisa dela. Então, é até bom ver que a prefeitura agora está com a disposição de cobrar a Copasa na intensidade que ela deve ser cobrada, que todos os vereadores dessa casa mantêm a mesma disposição. E aí, gente, a gente precisa conversar sobre o assunto que predominou esse plenário hoje. Mas eu não acho que predominou da forma correta. Predominou para a gente falar de um lado da história. A gente precisa falar de outro. Na terça-feira eu estava muito aflita. Quem conversou comigo sabe que eu chorei um monte de vezes. O CTI Covid infantil lotado é uma coisa que só não abala quem não está no mundo real. Ou talvez quem não mexe com criança. Eu mexo, então me abalo. Quando a gente fala que tem 50% de vagas de criança, 50% de vagas de CTI Covid infantil, como o Alan falou muito bem na live dele, a gente pensa assim, pô, ainda tem metade, é muita vaga, mas metade são quatro. São quatro crianças que ainda são essa metade, então é muito pouquinho. Eu concordo integralmente que o comércio não é vilão. E é isso que está na minha fala completa da terça-feira. Só que o problema é que pelo efeito de manchete e tal, os jornais cortam. Mas eu falei o tempo inteiro sobre a importância da gente saber que tem que ter distância, que tem que ter respeito às regras. Se tudo isso acontecer, o comércio pode ficar aberto. E é isso que a gente quer, que o comércio fique aberto. A minha família tem fotógrafo, tem advogado, tem professor, e os fotógrafos estão precisando dos eventos. Só que a gente tem que se ater aos números. E aí eu estou com alguns números aqui, porque foi falado alguns números de fechamento de empresas, e são números que fazem a gente sentir sofrido mesmo e fazem a gente sentir que é muito errado mesmo fechar o comércio. Mas vamos ver os números da UTI? Vamos lá. São João de Deus, SUS, o CTI adulto está com 90% de ocupação. 90% de ocupação. A enfermaria adulta está com 80% de ocupação. Lá na UPA, a enfermaria adulta está com 100% de ocupação. E na UPA, a enfermaria infantil está com 100% de ocupação. Então, gente, a gente sabe muito bem que tem que fiscalizar são as festas clandestinas, e a cada policial que está escutando esse pronunciamento, ou que vai escutar à noite, e a cada fiscal da Vigilância Sanitária que está escutando esse pronunciamento ou vai escutar à noite, perguntem para a Érica, que é a chefe da Vigilância, e aos policiais, perguntem para o Coronel Irlando. Ambos sempre me atenderam com muita gentileza e presteza, mas essa vereadora eu fico o dia inteiro mandando print de festa no WhatsApp para eles. Até por ser a mais jovem dessa casa, eu fico sabendo das festas. E é isso que eu faço. Inclusive, a gente tem chip falso participando de grupo de WhatsApp de festa para tirar print e mandar tudo para a Vigilância Sanitária. Talvez eu esteja fazendo mais pela abertura do comércio do que quem só fica aqui gritando. Uma outra coisa que eu queria falar, gente, é sobre a fiscalização que eu e a Ana Paula fizemos ontem no ônibus. Que discurso de que só não pega em trabalhador, só não pega em não sei o quê, andando de carrinho 4x4, andando de carrão é bom, né? Agora eu quero ver falar isso andando de ônibus, porque eu ando todo dia e não fico fazendo demagogia em cima disso. Andando de ônibus com a Ana Paula, o que a gente encontrou foi exatamente o que ela descreveu muito bem. A gente encontrou 6 linhas de ônibus, da qual a maior parte estava lotada, e nós fomos ao Ministério Público. Como a Ana Paula falou, encontramos o promotor na saída, e o promotor se disponibilizou de imediato a começar uma investigação sobre isso. A Transoeste talvez esteja cometendo um dos maiores crimes que essa cidade já viu, porque a lotação no transporte público é sim uma das principais formas de contaminação. E é ainda mais cruel que a das festas, porque lá quem está andando de ônibus está porque precisa e porque tem que colocar o pão de cada dia na mesa. A pessoa está lá porque ela precisa. Então vocês podem ter certeza que eu não venho para esse plenário e falo assim, tem que fechar comércio, e fico trancada no meu carro andando de ar-condicionado, não. Eu venho aqui e eu fiscalizo às 4h40 da manhã e vou no Ministério Público depois. Sobre desafios, primeiro que eu acho isso infantil e coisa de criança, mas já que a gente vai para o playground, vamos direito. Eu quero fazer o desafio adote um doente, porque já que é para adotar um empresário, já que é para a gente pagar o boleto, já que é para a gente fazer tudo isso, adota um doente. Na hora que o empresário não tiver mais como pagar as contas, aí ele tem que procurar a vereadora, ele tem que fazer não sei o quê. Então, na hora que não tiver CPI, vai para a porta da casa desses vereadores. Vai ser legal. A gente vai ver. O que causa mais estrago? Eu quero falar também, gente, sobre exemplos científicos de outros países que a gente deve seguir. Segue o exemplo da Nova Zelândia. A gente teve 20... Aqui, ó. Lá na Nova Zelândia tem 4,8 milhões de habitantes, o que dá mais ou menos duas Belo Horizonte. Eles tiveram 3 mil casos contaminados e 26 mortes. Divinópolis tem 240 mil habitantes, 165 mortes. Então vamos falar de exemplos internacionais que funcionam. Mas vamos olhar para a coisa científica de país que a gente tem orgulho e que a gente se inspira. Além disso, gente, a gente também precisa falar sobre uma outra questão importante. Ontem o Alan veio a público falar sobre a lotação e o risco de colapso do nosso sistema de saúde. Vereador não fecha a cidade. Eu posso vir aqui e falar trocentas vezes se eu acho que tem que fechar, abrir, pôr toque de recolher, fazer o que for. Eu não quero nada disso. O que a gente quer é o comerciante aberto, trabalhando, funcionando. Só que se vocês veem esses números que eu estou falando, gente, o que que faz? Tem que trazer mais leito. Vereadora Demi arrasou na sala dele. Mas e o profissional da saúde? Vai trazer de onde? Se conseguir, gente, vai ser bom demais. Tem mais é que trazer. Tem todo meu apoio. Eu sou a primeira a comemorar. Mas avisa onde que conseguiu para eles lá de São João, para a Meio lá da UPA, porque elas estão procurando e não estão achando, não. Tem gente que acha que CTI e leito de UTI é só uma sala cheia de máquina. Se não forem os nossos profissionais da saúde, pode colocar a máquina até o teto. Não funciona. Dinheiro não compra gente. E eu já falei isso trocentas vezes. Uma coisa interessante é que ninguém veio aqui bater no Alan, secretário de saúde, que falou basicamente a mesma coisa que eu. Foi dia da mulher segunda-feira, aí foi uma beleza de elogio, não sei o quê, parabéns. Descer o nível com a mulher é muito mole, é muito fácil. Vim aqui gritar e falar barbaridade sobre o pronunciamento de uma vereadora dessa casa é muito fácil. Fazer desafio tosco é muito fácil. Agora, eu quero ver, ir lá e falar que os dados que o Alan está trazendo ou não são verdadeiros, ou são porque ele é cretino, porque ele é um monte de coisa que tem gente falando em rede social. Ele está trazendo a verdade. É um momento muito duro, ninguém quer falar isso não. E sobre populismo e demagogia, eu quero mesmo saber se alguém acha que é uma medida popular vir para esse plenário e falar que, considerando os números que a gente tem, o prefeito precisa pensar em fechar a cidade, o governador precisa pensar em fechar a máquina. Vocês acham que isso é populismo? Olha o tanto que eu estou apoiando nas redes sociais. Populismo é o contrário. É vir aqui falar que tem que ficar tudo aberto. Populismo é o contrário. Isso não é populismo não, isso é impopular. Isso faz as pessoas te detestarem. Mas considerando esses números, a não ser que o governador resolva se mover e parar de vir para cá brilhantemente pontuado pelo vereador Demi para passear e namorar, a não ser que ele resolva vir para cá trabalhar e abrir esse hospital regional, e se isso for feito, como eu disse, eu vou comemorar, considerando os nossos números, os leitos que a gente tem hoje, com 100% de ocupação de CTI, mães, pais, se a sua criança precisar. E aí? Eu estou em contato com a vigilância, eu estou em contato com a PM, pedindo fiscalização de festa o dia inteiro. Eu estou fiscalizando às 4 da manhã os ônibus com a vereadora Ana Paula. E eu fiscalizo ônibus todo dia, porque eu uso os ônibus. Então eu não estou aqui no conforto de um plenário falando que talvez precise fechar sem fazer nada para resolver todas as outras frentes de problema, não. Eu trabalho muito e vou trabalhar cada dia desse mandato pelo Divinopolitano. Vocês podem ter certeza disso. Certeza absoluta. Eu espero que cada um que está em casa... Presidente, eu vou precisar de mais dois minutos.
eu espero que cada um que está em casa pressione o governador Romeu Zema por mais leitos, por mais vacina, mas para isso tem que pressionar o presidente. Tem gente que tem um medo de fazer isso, que é um terror. Precisa pressionar o governador, precisa pressionar o presidente. Eu concordo que é uma situação muito difícil a que o prefeito Gleison está vivendo. O secretário Alan me explicou isso, eu até entendi, expliquei para várias pessoas que vieram me perguntar. O prefeito tinha que fechar a cidade agora. Realmente é delicado, porque Divinópolis fecha, Itaúna fica aberta, Nova Serrana aberta, Cláudia aberta, Cajuru aberta, pipipipopopó aberta, Nárnia aberta. Não tem como. Não tem como mesmo, não, é verdade. Se for fechar, tem que fechar de uma forma que seja maior, que englobe mais cidades, e isso tem que partir do governador. Então a gente espera que os números sejam levados em conta, seja para abrir, que é o que a gente quer, seja para fechar, que é o que a gente não quer, mas que pode acontecer sim. Lembrando que isso não é populismo, isso é impopular. Isso me gera muito desgaste. Isso é o que ninguém quer ouvir. Populista é quem vem aqui fazer discurso fácil. E para esses fica o meu desafio, adote um doente. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora Lohana França. Fechando a ordem dos pronunciamentos, vereador líder do governo, como de praxe, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, especialmente o tribuno que nos prendeu com a sua fala nessa tarde, o nosso amigo Zicão, carinhosamente esse líder comunitário, uma pessoa de uma sensibilidade acima da média e que tem compromisso com a sociedade mais justa e fraterna. Senhor presidente, eu gostaria de falar, e eu vou até atrasar minha fala, porque o vereador Flávio não se encontra presente, e eu detesto esta questão de vereador oculto. Eu detesto. Vereador tem que ter nome. O debate tem que ser franco, tem que ser direto. É porque tem um vereador aí, porque tem uma vereadora, porque tem vereadores. Dá nome. Nunca gostei disso. Sempre fui um crítico. Porque na terça e na quinta, nós estamos na tribuna para debater. O que sair da terça e na quinta é futrica. Eu não tenho tempo para futrica. Agora que na terça e na quinta, não. Eu vou ouvir com atenção meus pares, se for o caso, eu vou concordar, vou contrapor, e a reunião vai ficar no plenário. Nós estamos discutindo questões públicas. Mas antes de eu entrar no tema, eu quero mandar um abraço para o maior bazar da região sudeste, o DDD, que está nos ouvindo lá. E, meu amigo, eu vou entrar também nessa seara hoje, desse toque aí mais para frente, porque muita gente já está me cobrando isso. Senhor presidente, direito, direito, direito. Parece que o vereador Flávio Marra gostou demais da minha introdução, e ele repetiu bastante, e eu sou obrigado a fazer uma reflexão, porque cada direito, 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 tem um dever, dever, dever e dever. Direito e dever é um casamento eterno. Não tem dever sem direito, nem direito sem dever. Mas eu estava refletindo ontem, com a minha alma solitária, sobre o direito do vereador. Eu pedi vista de um projeto que vai vencer dia 31/7 e o plenário da Câmara me negou. Um projeto que vai vencer 31/7, 24 horas. O plenário me negou, mas foi uma aula simbólica. Eu aprendi. Por
que negaram? O que que está atrás desse símbolo? Vamos navegar em águas profundas. Tem uma CPI aqui nessa casa, que eu requeri, da conta básica. Por que tem vereador assustado com o prefeito Gleidson e com a vice Janete? O que que eles fizeram? Olha, um decreto de um prefeito e um decreto do governador pode fechar uma cidade. Mas um decreto não pode alterar uma estrutura normativa de uma lei complementar? Está errado na técnica. Orientei que estava errado. Mas eu estava refletindo o simbolismo de ter me negado um direito, direito, direito de um vereador de 24 horas. Um projeto que vai ter 31/7. Prefeito Gleidson, você está de parabéns, vice-prefeita Janete. Essa farra do PTU tem que acabar. E eu queria pedir vossas excelências. Assim que terminar, vamos fazer um CPI da taxa básica, mas começar pela Câmara, com vereadores, assessores. Vamos ver o que está atrás disso. Será que tem alguma coisa? O que que o governo quer fazer? O governo quer fazer um cadastro onde não vai tirar nenhum direito, nem no calendário, mas a identidade social já vai constar firme ali. O projeto vai vir. Eu quero ver quem vai votar contra. Esse projeto de que chegar, eu vou ficar caladinho, igual um monge. Eu não vou defender, não. Quem vai defender esse projeto é a consciência moral de cada um. Tem gente triste. Tem gente assustada. Um município que já chegou a ter 17 mil contas básicas, é uma sanfona. De 17 vai para 9, vai para 12. Mas quem doido é esse? Mas diga esse projeto do prefeito Gleidson e da Janete chegar nessa casa, eu vou ficar igual um monge, caladinho. Quem vai defender é a consciência. E depois, eu vou entrar com o pedido de CPI da cota básica. Eu tenho dados. Tem mostragem. Nós precisamos navegar nessas águas profundas. O que está por trás disso? Desse véu, dessa buca? Direito, direito, direito. Negar o direito de um vereador que não vai alterar nada. E trabalharam. Por quê? Nunca neguei uma solicitação do vereador. Essa semana nós fizemos 3 trabalhos de grupo. Eu, o Jarbas, o Ney e o Flávio. Nós estamos alterando para fazer a questão do Maria Helena. Ontem, a Lohana, o Zé Brás, entraram na maior audiência pública dos ACS e ACE, estão mudando a estrutura da forma desse servidor municipal que entra dentro da nossa casa. Uma coisa bonita, mas você anda sozinho também. Se algum vereador aqui está achando que eu tenho vitória pessoal, derrota pessoal, está enganado. Direito, direito, direito. Eu fui mastigar depois, o que está atrás disso? Mas esse projeto vai vir aqui. Vai vir aqui. Já estão preparando. Vamos arrumar, já conversei agora com a minha assessoria, na próxima terça-feira vou usar o recurso audiovisual. Aqueles que não querem trabalhar, que eu estou aqui todo dia, eu não tenho 2 empregos não. Que a velha política e a nova política tem que unir. Eu queria mudar a lei orgânica. Vereador da cidade de Guadalupe, ele não pode ter nada exclusivamente não ser vereador. Ué, que é desigual, ué. O vereador Rosa Zafá que está todo dia, a Ana que está todo dia, o Wilson que está todo dia. Vai ter uma brincadeira. Eu sei. Os vereadores todos. Mas nós temos que preservar isso. Eu queria falar agora sobre um fato que está virando a sanfona velha aqui nesse plenário. Direita e esquerda. Parece que nós estamos na Revolução Francesa, 1789, onde os da esquerda sentaram ao lado do rei, e os da direita ao lado do rei. Eu não sou da direita, não sou do centro, não sou do alto, não sou de baixo. A ideologia é um véu que tampa nossos olhos. O país já vai caminhando com a ideologia populista de direita e de esquerda. E o país no abismo. E eu tenho visto aqui, parece que eu estou lá na Idade Média, na Revolução Francesa, direita e esquerda, eu sou pra frente. Eu, quando eu tive um AVC, a turma falou assim, você vai ficar mais calmo agora, vereador? Eu falei assim, eu nunca vi avião dar ré. A minha ansiedade pela vida é ansiedade da justiça, é da utopia. O que eu conheço de gente boa na direita não tem cabimento. E o que eu conheço de gente safada na direita, na esquerda, no centro, em todos os lugares, isso parte de índole. É índole. Não é o conceito de um véu ideológico que nós vamos carimbar uma determinada pessoa. Eu conheço mais ateus que são um espiritualista muito mais quem está debulhando um texto ficando de joelho todo dia. Porque tem, mas Deus não é seu presidente. Ele tem o seu altar com consciência. Eu conheço pessoas altamente humanitárias e justas. Mas aqui, senhor presidente, estou finalizando e eu queria aqui agradecer ao secretário Alain. Ontem, os ACE, os futuros promotores de saúde, onde nós tivemos uma noite histórica para começar um embrião de fazer uma nova estrutura desses profissionais, que além de cuidar da nossa saúde, ele entra na intimidade das nossas casas. Futuros profissionais de saúde, eu tenho fé no Alain, eu tenho fé no Reitson, que nós vamos sim conseguir fazer essa justiça social. Uma boa tarde a todos.
Palavra, senhor presidente. Está só o pessoal?
Só se o senhor foi cedido.
Falou três vezes meu nome.
Pelo regimento, só a partir de ofensa. O direito de resposta surge.
Eu me senti ofendido.
Nosso entendimento...
Eu me senti ofendido. Que momento de resposta?
Momento, nosso vereador. Passa a condução dos trabalhos para o presidente da casa, Eduardo Pinto Júnior.
Ele falou para me dar nome, meu Roger.
Obrigado, vereador Roger Viegas, pelas condições de trabalho. Direito de resposta, vereador Flávio Marra.
Vereador Edson Souza, ao qual tenho maior carinho, maior respeito, sabe disso, mora no meu coração, né? Vereador Edson Souza, quando eu falei questão que tem vereador, que é a favor de abrir o comércio, eu disse que tem vereador. Eu não especifiquei o nome, porque ainda eu não vi ninguém falando isso. Agora, se tiver algum vereador que é a favor de abrir o comércio, de fechar o comércio, então vamos fazer esse acordo. Vamos pegar, igual o Eduardo Azevedo sugeriu, vamos fazer a doação para o empresário. A gente está aqui para sentir na pele a dor do outro. E a segunda colocação que eu queria fazer aqui é, eu comungo com a sua ideia, que vereador não tem que ter outro emprego, mas também vereador também não tem que ter aposentadoria. Vereador não tem que ter outra função, outro meio de ganhar dinheiro. Então aí nós vamos viver 24 horas por conta da Câmara. Porque até no meu comércio, até no meu comércio, onde eu trabalho, eu estou lá para atender a população, que ela é de porta aberta e trabalha só eu. E às vezes eu fico lá na parte da manhã recebendo pedido de exame para a gente às vezes desburocratizar, para às vezes a gente ajudar. E aí cada um sabe a demanda de cada vereador. Obrigado, senhor presidente.
Senhores vereadores, aproveitar o ensejo do momento, artigo 29 do nosso regimento interno fala sobre a primeira parte da reunião, será destinada aos pronunciamentos dos vereadores inscritos pelo prazo de 10 minutos para cada um, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos, sendo cortada a fala em seguida. Inciso 1º, a inscrição para o uso da palavra será feita até o início do pronunciamento dos vereadores. Então, a partir da próxima reunião, a folha de inscrição dos vereadores estará aqui na mesa diretora, a partir das 13h50, o vereador registra a presença e escreve o nome para ter seu pronunciamento, ficando proibida a troca de vereadores a partir da próxima reunião, beleza? Inciso 2º, salvo os casos expressos nesse regimento, o vereador não inscrito na forma do parágrafo anterior somente poderá fazer uso da palavra por uma única vez, caso tenha seu nome citado em pronunciamento de outro vereador. Nos casos do parágrafo anterior, o vereador somente poderá se pronunciar uma vez sobre o assunto citado pelo prazo de 3 minutos.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, quero parabenizar Vossa Excelência, porque o presidente é que preside. Porque eu já vi várias pessoas, por questões, alterar a fala. Várias pessoas alteraram a fala comigo, eu alterei também por motivos externos, porque nós não temos só o plenário. Mas como Vossa Excelência é o guardião do regimento e cria essa norma, não está no regimento, mas é uma norma do direito que o salário presente. Isso é correto, isso é bonito. Mas, senhor presidente, eu queria pedir Vossa Excelência para instalar uma comissão para fazer uma revisão nesse regimento interno que é medieval. É o regimento medieval. Eu, particularmente, eu defendo a tese do sorteio. Porque se você, por exemplo, o vereador A é o primeiro, o segundo, o terceiro, ele já sabe por motivo eles. Às vezes ele já programa, porque nós não temos só o plenário. Eu vejo aqui essa escada, quem está de casa, é um sobe e desce. Você sai para o gabinete para atender, vai na prefeitura e volta. Isso faz parte. Mas o que Vossa Excelência faz agora já é uma norma. Porque até ontem não tinha. Ninguém tinha. Quanto tinha trocado? Vossa Excelência trocou. O Roger já trocou. Eu já troquei de posição. Mas se agora virou a norma, e norma é para ser cumprida.
Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Rodson.
Senhor presidente, como eu já tinha comunicado a Vossa Excelência sobre a nossa audiência na prefeitura a respeito do problema do bairro Liberdade, com o empresário prefeito, Vossa Excelência tinha liberado para poder participar dessa reunião, que o empresário não tinha outra data para participar. Por isso, nós tivemos que ausentar do plenário. Não tive a oportunidade da uso da fala da tarde hoje, devido à demora. Eu perdi a minha fala e assim mesmo. Agora, senhor presidente, eu cheguei aqui no plenário, registrei o meu nome, eu fui o primeiro vereador a registrar. Já tinha vários inscritos. Eu peço, Vossa Excelência, que não também proíbe que os assessores de vereadores corram aqui em cima para poder prender isso errado. Então, acho que o vereador chegou, bateu a sua identificação, registrou o seu número no adequado. Eu acho que o melhor seria mais criterioso e mais direito.
Obrigado pela contribuição de Vossas Excelências, e é isso mesmo que eu acabei de dizer. Só terá validade o vereador que assinar o registro com a sua digital. Tendo em vista também que nos próximos dias este painel será devolvido para a empresa e vocês terão que fazer o registro pelos tablets que estão sendo adquiridos pela Câmara Municipal. E a Júlia, que vai fazer o cadastro. Você chegou, colocou o nome aqui, eu vou repassar para ela. Ela vai lançar no sistema e será automático, impossibilitando assim até o efeito de troca. Então ele vai ser automático. Passando à segunda parte dos trabalhos. Vereador Israel da Farmácia. Questão de ordem, vereador.
Meu nome, presidente. Eu estava pedindo no momento da reunião, né? Então eu coincidi a troca, porque eu já vi outras pessoas trocando.
Tranquilo, vereador.
Então peço desculpa pelo tumulto, mas por força de inocência, e eu já vi troca já.
Vereadores, segue a reunião, porque as discussões anteriores
e a validade começa a partir da próxima reunião. Segunda parte dos trabalhos, solicito ao secretário a gentileza proceder à leitura dos projetos da pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária, EM-17, autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação o crédito adicional suplementar no montante de R$5.425.910,42. Autor, Executivo Municipal. Foram para a votação, maioria simples. Parecer 048-2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação.
Por favor, querido.
Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade de projeto de lei ordinária EM-017-2021, parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação do projeto de lei ordinária 017-2021.
Em discussão, projeto de lei ordinária EM-017, que autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria Municipal de Educação um crédito adicional suplementar no montante de R$5.425.910,42. Em discussão. Palavra, vereador Edson Souza, líder do governo.
Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto, ele foi aprovado por todas as comissões temáticas, mas esse projeto tem um eixo redacional que amanhã mesmo eu vou lá na prefeitura, não altera nada. Porque no cabeçalho, a ementa do projeto, que é a parte superior, é a introdução, seria uma redação. Introduzir, desenvolver e concluir. Nós pedimos isso, os escribas da Paraná. Nós pedimos para fazer isso, para ser mais objetivo. Você pode ver, a ementa eles não colocam. Até o vereador Rossi, que é vereador experiente, quando eu estava falando, falou, não leva, é. É um superávit que tem que ser gasto no primeiro trimestre. Vem de colocar ali no espelho, para todo mundo ver, entender, eles colocam no último parágrafo, nas assinaturas, né? E com a letra pequena. Então isso serve para a gente aprimorar para o futuro, para as pessoas. É um superávit onde tem que ser gasto a mudança do superávit voltar até o primeiro trimestre. Como tem as duas comissões temáticas, deve aparecer, e se trata de superávit, eu peço a aprovação dos nobres pares.
Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Rodson Cristina Murcho.
Senhor presidente, senhores vereadores, é bom deixar mais uma vez claro o posicionamento dos senhores edis. É um projeto que nós fizemos questão de acompanhar de perto, com um pedido da secretária de Educação, Ana Paula acompanhou e pediu também que é necessário de um superávit, e tinha até um embrólho no entendimento do nosso procurador, uma parte era superávit e outra mudança de rubrica. Foi onde que teve o problema da dúvida, e precisávamos naquele momento da contabilidade do nosso Poder Legislativo nos auxiliar. Na dúvida, nós não podemos assinar qualquer documento e exalar um parecer. Então tivemos prudência e devido à necessidade de agilidade do processo, nós procuramos ali fazer uma força-tarefa conjunta com as comissões de justiça orçamentária para poder agilizar. Porém, com essa dúvida, foi tirada e sanada com o contador e o nosso procurador, e assim o projeto está apto. E deixar bem claro, senhores, quando nós pedimos para unirmos força com o executivo, nós somos autônomos e dependentes, mas nós temos que ser harmônicos até a medida do possível. E aqui o governo precisa da maioria dos votos. Um só não faz andorinha verão, não. Então eu acho que aqui, se tiver o discurso de ódio, alguma coisa no sentido de projeto, uma hora que a carroça vai empinar. Vamos ter mais cautela, vamos ter mais prudência com as palavras. e mais união e gosto, porque aqui nós queremos é o bem comum da coletividade. Estamos trabalhando dia e noite com a Câmara nunca vista, da forma de cada um, do seu jeito, mas está trabalhando. E está tendo muita produtividade. Então, senhor presidente, senhores vereadores, o projeto, não há dúvida, a Comissão de Orçamento e Fiscalização passou passo a passo em cada item, mas mesmo assim eu peço ao senhor líder do governo que pede, que vem no corpo do projeto, mais específico para cada área do espelho que não está entendendo. Quem é técnico entende, mas quem não tem o entendimento de contabilidade, que não tem opera o direito, vai ter dificuldade, como eu tive. Não sou advogado, não sou contador. E se não estiver especificando para que matéria que seja superada, se eu mudar de rubrica, pouco vai adiantar e ajudar a gente aqui. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Lohana França.
Presidente, colegas dessa casa, é com muita satisfação que a gente vota esse projeto hoje. Inclusive, como bem disse o vereador Rodson, a secretária Andréa pediu mesmo, entrou em contato com a gente, falou sobre a necessidade de urgência e agilidade nesse projeto. E, para quem não entende muito bem, esse é um recurso que vem do ano passado, é um superávit, ou seja, a gente não usou. A gente não usou porque está sobrando? Não, nunca sobra dinheiro na educação, né, vereadora Edson? A gente não usou pela situação das aulas interrompidas de forma presencial. E aí, o que que acontece? A gente tem que direcionar esse dinheiro com uma certa urgência, porque senão o município perde o recurso. E como que as coisas estão interligadas, né, gente? Para o pessoal de casa, a gente não sabe se vocês estão acompanhando com o projeto, ninguém assiste acompanhando com o projeto, mas dá para pegar no site da Câmara. Mas olha como que as coisas são interligadas e a administração pública bem planejada não gera espaço para os erros que a gente enfrenta. A gente tem, por exemplo, aqui, listado nesse projeto, manutenção das atividades da educação infantil, com recursos do programa Pró-Infância. Lá está descrito aquisição de mobiliários para o CMEI, tanto do Jardinópolis quanto do Jardim das Oliveiras. Dois CMEIs que, por emenda do deputado Domingos Sávio, nós acompanhamos, tanto fiscalizamos a construção do Jardinópolis, há umas duas semanas atrás, quanto acompanhamos o início das obras lá do Jardim das Oliveiras. Então, veja só, população, vamos deixar essa coisa mais humana, vamos entender o que, que a gente está votando aqui. A gente está votando várias coisas que vão influenciar diretamente na nossa vida. Pessoal do Jardinópolis, que eu estive aí hoje com a vereadora Ana Paula, pessoal do Jardim das Oliveiras, CMEIs em construção já tem verba aprovada para aquisição de imobiliário. E a gente consegue fazer essas coisas, uma administração pública bem pensada consegue fazer. Então, voto sim, com certeza, estou muito satisfeita em votar esse projeto.
Em discussão. Em votação. Projeto de lei M017, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação um crédito adicional suplementar no montante de R$5.425.910,42. Corpo a votação, maioria simples.
Claro. Vamos dar parabéns, que horas aqui, ó, negócio. Quem levou? Tá brincando. Cantou mesmo, Denise? Mentira. Eu fui de gravar um trem correndo.
Fica aprovado o projeto de lei AM017 por 14 votos favoráveis. Solicito secretário a gentileza de proceder à leitura do próximo projeto.
Projeto de lei 007, 1/2/2021. Altera os prazos para lavratura de escritura pública e cumprimento de obrigações assumidas pelos donatários nas doações de imóveis que especificam. Autor, Executivo Municipal. Quórum para votação. Maioria simples. Senhor Presidente, existe uma mensagem para ser apreciada. Ofício 025/2021. Assunto, mensagem substitutiva do projeto de lei de número 007/2021. Executivo Municipal. Parecer, Comissão de Justiça,
Legislação e redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei 007/2021. E a mensagem modificativa referente ao ofício número 025/2021. Parecer. Comissão de Administração Pública e Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimentos Econômicos. Pela aprovação.
Em discussão, mensagem modificativa EM025/2001 ao projeto de lei. Mensagem substitutiva ao projeto de lei EM007/2021. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador líder do governo Edson Souza.
Senhor presidente, essa mensagem modificativa vem mudar o teor do projeto original. Mas esse projeto, senhor presidente, quando a gente tem tempo de estudar, aqueles que estudam o projeto, dá uma dor assim no coração, dá uma tristeza assim que clama pra gente. Muita lei, nenhuma lei. Nós temos quase 24 mil leis em Divinópolis. Olha o que, que é um texto que esse também vai subir para Paraná para explicar. Como é que faz uma coisa assim que não é bacana? Não é objetivo, não é pedagógica. Você pode ver que um elemento dessa cita 14 projetos. 14 projetos. Será que não teria jeito de sintetizar uma objetividade? Aqui dos 14 tem um com 4, outro com 2. O prefeito Gleides vem buscar uma adequação. Vem buscar, dando prazo mais cartorial das pessoas chegarem, e aumenta um ano o prazo da escritura. Mas esse projeto, vou pôr ele vai do braço, vou tomar um chá lá na Paraná. Eu falei, mas não tem condições só. Eu estou pedindo você já e tudo, esse aqui vai entrar para mostragem. Será que não tem jeito de melhorar, ser mais objetivo? Das pessoas chegar, quer dizer, isso que dá tempo. Isso toma tempo você estudar. Você tem que pegar uma lei toda, você vai, é 14 leis, você tem que estudar uma alteração numa lei. Ora, se a gente não criticar e tentar consertar nossa casa de uma forma, naquele que é objetivo, o termo evolui. Não evolui. O projeto está correto, teve um erro redacional, mandaram a mensagem modificativa, mas para o futuro, que as pessoas possam ser mais objetivo. Eu acho que um projeto, eu não sou professor de português, né? Eu sou aluno da vida. Quem sou eu para ficar em pé, para tentar assinar alguma coisa? Mas eu acho que isso aqui é noção básica de uma redação, de uma conclusão. Introduz, faz o desenvolvimento e a conclusão. Para aquele vereador pegar, um assessor pegar, um público pegar, que quando for tornar público, tiver nas redes sociais, a pessoa pode entender. Ou quando você pega aqui, é o texto positivo, lei 7.374, lei 8.234, lei 8.675, você tem que estudar uma lei uma atrás da outra. Eu fico pensando no trabalho que os procuradores nossos estão tendo. Eu fico pensando os relatores das comissões temáticas envolvidos, o trabalho que tiveram para estudar. Então esse projeto também vou colocar debaixo do bar. Eu vou subir lá no Paraná, explicar a eles, melhoram. Melhoram. O estilo tradicional está legal, está justo, mas pode melhorar. Pode ser um projeto mais enxuto, mais sintetizado e, às vezes, numa forma, numa linguagem que não foge à técnica legislativa, mas uma linguagem mais clara. Portanto, senhor presidente, projeto apto, todos parecer da comissão, a emenda modificativa vem corrigir no projeto do jornal, eu peço aos meus pares aprovação do projeto.
Em discussão, palavra. Palavra, vereador Ademir Silva.
Senhor presidente, até eu gostaria até de saber, o nobre vereador é líder do governo, às vezes poderia esclarecer isso para nós. A vereadora Janete, enquanto esteve aqui nessa casa, 4 anos, né? Foi 4 anos pedindo para corrigir, para mandar que as pessoas lá não sabiam fazer os projetos. Aí eu gostaria de saber do líder do governo, se o senhor puder informar para a gente depois, se são as mesmas pessoas que faziam no governo Galileu que estão fazendo no governo Gleidson. Por quê? Porque os projetos estão vindo tendo com os mesmos erros, a mesma forma que mandavam, estão mandando também errado novamente. Então eu gostaria primeiro que o senhor, depois o senhor soubesse me falar. Outra coisa, presidente, é o seguinte, quando a gente aprova um projeto... Quando a gente aprova um projeto aqui de lei, fazendo a doação de um terreno, fazendo a doação de um lote para alguma empresa, geralmente a empresa tem um prazo para se cumprir o fim desejado ali para aquele lote e coisa. Aí a prefeitura, na lei, já vem falando a data, tudo direitinho, arrumadinho, para a pessoa cumprir o prazo. Né? E nesse projeto de hoje, o EM07, vem falando, aumentando o prazo para essas empresas cumprir o que foi prometido na lei. Então, a justificativa era o período eleitoral que nós passamos em 2020, né? E também a pandemia, que às vezes pode ter afetado a receita das empresas, aí dificultou a poder estar se adequando à lei. E fica aqui outra pergunta, né, quando eu estou falando no EM-007, agora quanto à lei 7.374 e a 8.324, que são de, uma é de 2011 e a outra é de 2016, então quer dizer, já tem muito tempo. Uma tem 10 anos, a outra tem 5 anos. Eu estive conversando com o Pablo Anelli, que é um funcionário da prefeitura lá, que é ocupando uma cadeira lá agora, a respeito dessas leis que estão aí. Ele me informou, senhor presidente, que tem N's, para não ser uma, duas que nós estamos votando hoje, mas tem N's empresas que estão com o mesmo problema. N's estão... Não comprova que terminou o trabalho, aí estão precisando de fazer um novo dilação de prazo. Então, eu gostaria, né, eu até ia pedir um sobrestamento, mas em respeito à empresa que está sendo beneficiada aqui e também ao Mundi, né, que precisa de fazer essa transferência, eu não vou fazer esse pedido de sobrestamento, mas gostaria que o senhor... e também o líder do governo, agilizasse, que está cheio de empresa aí, precisando que faça isso para que eles possam dar andamento nos seus trabalhos. Porque eles ficam pensando assim, nós já venceu o prazo, eu vou colocar mais um real lá naquele lote, e se a prefeitura me tomar? Então fica tudo parado. Então a prefeitura está lá sem ter o lote, a pessoa que recebeu o lote também fica pensando que não pode mais investir no lote porque pode correr de não ser aprovado aqui e ele perdeu o lote, então fica naquele impasse. Então eu gostaria que o líder do governo, ou até mesmo às vezes o presidente dessa casa, faça uma comissão para que a gente possa resolver, trazer à tona todos esses lotes que foram doados e que ainda não foram nem revertidos para o município e nem dilatado o prazo para que possam se adequar à realidade que eles estão precisando.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Rodson Cristina Murti.
Senhor presidente, nós vamos votar favorável, um projeto de uma entidade respeitada que tem todo o carinho por nós, aproveitando essa oportunidade, que é bom salientar, para tentar melhorar. O que o Ademir coloca aqui, ele tem muita propriedade, o que ele está falando, e fundamentação, que é necessário mesmo mudar. A própria burocracia da prefeitura impede a agilidade do processo das empresas, pela aprovação de projeto, pelo algum problema ambiental, ver se o prazo fica daquela forma. Eu acho que cada caso tem que ser analisado de uma forma diferente para que dê mais segurança para a empresa fazer investimento, porque já aconteceu no passado, e nós já fizemos reversão de terreno aqui, em outras oportunidades, de empresa que começou a construir, mas ela ficou parada só
Não aproveitou para aprovação de projeto, etc e tal, mais de um ano. O empresário não vai dar tempo, porque eu tenho 2 anos para construir. Então, se eu não tiver entregado, que o projeto fala, dentro de 2 anos, funcionando, ele perde o terreno e é revertido para o município. Então, nesse sistema, nós temos que melhorar para dar mais segurança aos empresários fazer investimento na cidade, criando algum critério dentro do estabelecimento, depois de aprovação dos projetos arquitetônico, a questão de liberação de segurança, de emergência dos bombeiros, etc. e tal, para começar a iniciar o prazo de construção e funcionamento.
Palavra, vereador Josafá Anderson.
Senhor presidente, queria cumprimentar o pastor Rinaldo, da Assembleia de Deus, e relatar, o senhor estava presente aqui no mandato anterior, ano passado, aportou nessa casa vários projetos, pedindo de algumas entidades também, igrejas, para projetos sociais, que foi aprovado em 2019, e no 2020, o prefeito, por estar no ano eleitoral, por excesso de zelo, assim, alertava lá, não pôde passar a escritura desses imóveis. Então, é justo que se prorrogue por mais um ano, né, e que esse ano passa, o prefeito, a prefeitura vem estar passando as escrituras para os empresários e também para as igrejas. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, vereador Roger Viegas.
Vendo aqui no rastro da fala dos vereadores, né, só para tentar também esses erros grotescos que vem cometendo aqui o executivo, voltou também só para lembrar, né, eu sei que aportou na casa novamente o projeto dos 12 milhões que aprovamos aqui na semana passada, vamos ter que votar de novo. São muitos erros, muito me espanta que a própria secretária de governo era uma ferrenha crítica desses erros que eram cometidos pela gestão passada. Então, vamos aguardar, e está fazendo perder tempo, né? Aqui, tanto essa casa legislativa, que poderia estar discutindo já outros projetos, perdemos tempo de televisão, divulgação do nosso trabalho, e o próprio executivo também, né? Destravar aí o andamento da máquina na cidade. Obrigado, senhor presidente, espero aí que o executivo nos ouça, né? E sejam mais sensatos aí na elaboração desses importantes projetos.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, confesso a você que peguei para estudar esse projeto de ontem para hoje. E eu vou te falar, vou te confessar uma coisa. Entre muitos erros e acertos da prefeitura, esse eu considero um grande acerto. Você está dando um prazo a mais, né? Devido, se você parar para pensar, o nosso país, o mundo, de um ano para cá, andou muito devagar. Devido à pandemia, ou nem andou, verdade é essa. Então a gente está fazendo aqui hoje a justiça. Então terá o meu voto favorável, parabenizo a administração pública, o prefeito Gleides, a vice-prefeita Janete, e terá meu voto favorável, senhor presidente.
Em discussão, em votação, a mensagem substitutiva ao projeto de lei EM número 007/2021. Justificando aqui, enquanto Vossas Excelências fazem a votação, o vereador e primeiro secretário Zé Brás, ele está na reunião do comitê do Covid na sala da presidência. Fica aprovado com 14 votos favoráveis a mensagem modificativa M007/2021. Seu secretário, faça a leitura do... Vai ter o projeto agora. Você quer justificar a mensagem?
Da emenda.
A emenda. Justificativa de voto, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu queria parabenizar aqui o vereador Rhodes. Ele fez uma questão aí, que eu acho que ele foi o patrimônio intelectual, deve ser dele. Eu acho que ele deve alterar a lei. Que esse prazo nós temos que mudar. Eu acho que o que ele falou aqui é de uma grandeza. A partir do projeto preparado, o projeto elaborado. Porque vamos supor, vamos trabalhar com uma questão, estou falando um valor simbólico, uma creche ou um templo de qualquer natureza religiosa. O projeto gasta 1 ano e 4 meses. Então eu acho que essa questão, ela veio a calhar, essa aprovação, mas eu peço ao meu vereador Rossi que faz contemplar que vai ser uma evolução muito grande na crítica que ele falou pela aprovação do voto.
Senhor secretário, solicito a gentileza de proceder à leitura do projeto.
N007-1-2-2021. Altera os prazos para lavratura de escritura pública e cumprimento de obrigações assumidas pelas donatárias nas doações de imóveis que especifica. Autor, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer 046-2021. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviço Urbano e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação de Lei 07-2021.
Em discussão, o projeto de lei é M007, que altera os prazos para lavratura de escritura pública e cumprimento de obrigações assumidas pelos donatários nas doações de imóveis que especifica. Em discussão. Em votação.
Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei M007, que altera os prazos para lavratura de escritura pública e cumprimento de obrigações assumido pelas donatárias nas doações de imóveis que especifica. Solicito, secretário, a gentileza proceder a leitura do próximo projeto.
Não existe mais projetos a ser apreciado nessa tarde.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, minuto de silêncio para Euler Nogueira, a pedido do vereador Hilton de Aguiar, e Pedro Gontijo Neto, a pedido do vereador Hilton de Aguiar. Novos colegas vereadores, quero aqui, a pedido do vereador Edson Souza, nomear a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o cadastramento de imóveis pelo Executivo com lançamento de IPTU abaixo do valor da cota básica e eventual renúncia de receita tributária com ato de improbidade administrativa lesiva ao erário e constituir os seguintes membros. Na verdade, essa comissão foi aberta no ano de 2020, precisa se encerrar ela, com a maioria de seus membros. Não estão mais aqui na casa. Eu nomeio o vereador Eduardo Azevedo, Edson Souza como primeiro subscritor, Hilton de Aguiar, Josafá Anderson e Rodrigo Caboja. Em nome de Deus, declaro encerrada mais uma reunião ordinária 012-2021.